Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. E ó, o que é aquilo atacando a cidade de Tóquio? É um Hypezilla, corra!
Olá, pessoas, aqui é a Friganica e sou eu, a própria Priscila, que estou chegando para destruir os feeds de podcast com informações sobre animes e coisas de cultura pop asiática no geral.
Yeah!
Aqui é a Cakes e eu adoro um shonen e vou explicar por que você também deve adorar um shonen.
Aqui quem fala é o Lodi e eu sabia que esse dia ia chegar, cara. Ainda não chegou 100%, falta o Azaghal sentar a bundinha aqui para ouvir a gente e esse dia vai chegar.
Ele foi estrategicamente começar a editar o Nerdcast RPG logo hoje.
É uma coisa que as pessoas não podem reclamar, entendeu?
E eu sou a Mikan e eu não fui parar em outro mundo e nem reencarnei como uma aranha.
Ó, é importante.
Um slime.
Ou uma máquina de comida também, né?
O da máquina de comida é muito bom, tá? Fica aí a informação.
Muito bem, nerds! Estamos aqui no Nerdcast, que também é o Hypezilla! Gente, a gente já falou aqui com a Pri, vocês que seguem a galera lá do banco, já tava sabendo, todo mundo já tava meio que sabendo que a gente estava preparando um podcast novo da família Jovem Nerd, sob comando da Priganico. Hypezilla está chegando! Um feed só do Hypezilla, certo, Pri?
Importante, importante. Então, ó, se você está escutando aqui, já vai procurar aí no seu agregador favorito de podcast. Bonito, né? Eu adoro falar agregador de podcast, né? É uma frase que sai assim, sabe? Sai bem. Procure aí por Hypezilla, que é Hypezilla.
Exato.
E é onde vai sair todos os nossos episódios lindos e cheirosos, prometo, com os otakus limpinhos de Hypezilla.
Otakus limpinhos. Isso, muito importante, muito importante. Toda semana, toda segunda-feira, começando agora no dia 20, no próximo segunda-feira, é isso. Você, Jovem Nerd, anime, é isso. E Priganico e muitos, muitos convidados. A Cakes também vai estar lá, a Lodi vai vir um monte de vezes, a Mikan também, é todo mundo de casa, gente. E hoje, a gente tá aqui no Nerdcast, meio que já fazendo nossa propaganda.
Fazendo um takeover aqui, né, do Nerdcast.
É, já que é o Nerdcast e o Nerdcast não tem a tradição de falar de anime, e eu sou leigo, conheço pouca coisa, a Pri mesmo sugeriu que tal a gente falar sobre os melhores animes para iniciantes. Pra quem tá começando, pra quem quer entrar nesse mundo e não quer, tipo, assim, peraí, o que que tá acontecendo? Não, você quer entender aos pouquinhos.
Exatamente.
Não só a mão, né? Eu acho que aqui vai entrar muito bem aquela frase, a primeira é de graça. E aí depois... depois você vai se encontrar viciado, igual essa galera que tá aqui acompanhando anime de temporada, comentando evento de cobertura de premiação de anime e tudo mais. Tô falando sério.
Então a gente vai falar tudo isso, mas hoje eu quero aprender qual é o... Eu sei que é One Piece, gente, mas calma, tem outros também.
Tem outros.
Não precisa ficar num só, a gente pode ir vários. Aliás, e-mails.
Canelada.
Canelada.
Muito bem, até acabamos para mais uma semana de mês e caneladas do Nerdcast.
Vamos.
É mês de maio, mês do orgulho nerd. O dia da toalha se aproxima. Nós temos combo na Cinemark, Azaghal, em comemoração a esse mês maravilhoso, adiantando Deadpool e Wolverine.
Ah, meu Deus do céu.
Combo de pipoca especial com um copo colecionável com opção sendo Wolverine ou Deadpool.
Os dois.
É, mas aí são dois paradas diferentes.
Dois combos.
Ótimo. O Cinemark adorou essa ideia. E ainda tem chaveiro temático de Deadpool 3. Vale a pena.
Cinemark.
Vai ficar assim, puta, não peguei. Era pra dar... Sabe, esse é o maior filme do ano.
Esse é o maior filme da década.
puta, pô. Olha só, produção. Ainda tem, no Cinemark do Shopping Eldorado, em São Paulo, tem um lobby tematizado comemorando 85 anos de Marvel.
Olha aí.
Que a Cinemark fez em parceria com a Coca-Cola pra você se transportar. Vai lá, gente, vai lá, aproveita, pega o teu combo, vai visitar...
Combos!
Os combos, exatamente. Vai visitar o lobby especial de 85 anos de Marvel no Shopping Eldorado, lá no Cinemark. E todos os combos de pipoca ainda tem desconto pra assinantes do Cinemark Clube. Então, aproveita! E olha só, a gente vai ler os e-mails do último Nerdcast dos bonequeiros.
Ah, sim.
Mas lembrando mais uma vez, Hasbro tem os colecionáveis com acabamento premium, vários acessórios. Se você nunca teve uma coleção de bonecos, ah, é, mas é agora, é agora.
Bate aquela saudade do que você não teve. Ou do que você teve e não tem mais?
Exatamente.
Nunca tá. Até o Marcelo. Gente, o Marcelo gravou o programa, ele se auto-influenciou.
Ele já comprou coisa?
Já começou a pingar de G.I. Joe aqui de novo.
Ah, não acredito. Tá vendo? O próprio cara que grava o Nerdcast se influencia. Olha só, coleções da Hasbro são mega fiéis às versões que representam, né, as histórias de quadrinhos, filmes ou séries. Tem as séries da Marvel, de Star Wars, de G.I. Joe, de Transformers, um monte de franquias. Em Hasbro, pra quem gosta de colecionar boneco, cara, Hasbro é a parada. Tipo assim, a gente tá muitos anos com a gente, estamos muito junto com a Hasbro. Foi muito maneiro, aquela nostalgia incrível. Então aproveita pra você garantir o seu presente, esse é o mês nerd. Aproveita, você é nerd, se dá esse presente, um monte de coleções incríveis, link no post pra todas elas, linhas Star Wars, Black Series, Marvel Legends, os G.I. Joe que a gente falou tudo no programa. Comece a sua coleção ou complete a sua coleção, porque coleção incompleta é o mesmo problema, tem que completar a coleção. Vai lá, tem link aí no post. E ó, será que tá bombando aí? Sociedade da Virtude dominando o Adult Swim, Azaghal!
Toma, Lepau!
É, a primeira temporada de Sociedade da Virtude. Olha só, criação do nosso querido Ian SBF, Tobias. Maravilhoso mundo zoeiro dos super-heróis que agora está no Adult Swim em toda a América Latina. Inclusive no Brasil, que você pode assistir no streaming agora, gente. É a maior sátira do universo dos super-heróis, feito por pessoas que conhecem por dentro e por fora o mundo dos super-heróis. Azaghal, nosso episódio vai passar? Ele tá, eu não lembro se ele tem. Ele é considerado.
Você tava no México, tinha a nossa imagem lá.
Eu vi que tinha lá. Não, nosso
episódio é da primeira temporada.
Ai, que coisa bonita a gente tá na televisão, cara.
A gente não. Homem tal. E senhor da Oceania.
Exato, grandes heróis que fazem parte do universo Sociedade da Virtude, é isso aí. Então não, gente, maratona esse fim de semana, é demais, tá lá no streaming, tem link aí no post. É do Brasil pro mundo, Sociedade da Virtude, que sucesso, foda demais. Ela teve os primeiros colocados.
Tá no top 3.
Top 3, caraca, galera, vocês são fodas demais, é isso, que orgulho. Sociedade da Virtude no Adult Swim. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para...
22 minutos e 30 otakus cheirosos.
Azaghal, a gente mais uma vez vai divulgar aqui mais um canal de doações para o Rio Grande do Sul, que é uma situação muito séria, muito, muito séria. Por favor, ajude. Isso é um sinal de cidadania, de solidariedade, de humanidade. É muito importante a gente poder dar as mãos com uma sociedade e todo mundo fazer a sua parte. Sei que o governo tem que fazer a parte dele pra caralho, mas, assim, a sociedade...
Se as pessoas não fizerem...
Todas as pessoas têm que... É. Né, sabe? É isso.
Tem que ajudar.
Eu vi o William Bonner direto falando de uma iniciativa da própria Globo. Ele tá lá em Porto Alegre, apresentando o Jornal Nacional, e ele falou do site paraquemdoar.com.br, que é uma iniciativa da própria Globo, mas ela é conectada com várias instituições, né? Tem um monte de instituições sem fins lucrativos, estão mapeadas, verificadas.
É um hub onde você tem canais de doação isso, validados.
Mas você pode escolher para qual você quer, né? Porque tem a Ação da Cidadania, a Central Única das Favelas, Movimento União BR, Grade, ADRA. Você pode escolher o valor, a instituição. Eles estão organizando isso através do grupo Benfeitoria. Você pode até escolher doar igualmente entre várias instituições, uhum, né? Que vai para um fundo, né, enfim. Eles, assim, nenhuma ajuda vai ser demais.
E entendeu? Se você quiser, você pode olhar nesse site essas instituições e depois entrar no canal,
isso,
no exato, site da própria instituição, doar diretamente. O importante é a ajuda.
Exatamente. E no Cacete de Agulha, a mesma coisa vale. O Arthur L. Soares, ele mandou aqui um recado dizendo que ele fez a doação de sangue, mas e agora, no meio dessa situação de calamidades que estão enfrentando no Rio Grande do Sul, os bancos e hemocentros seguem pedindo muito para as pessoas doarem. Então, por favor, se você tiver condições, doe sangue também, que isso também vai ajudar e salvar vidas, sabe?
Com certeza.
Toda essa parte, né, de doações de mantimentos, água, etc., comida, existe toda uma estrutura de logística que está tentando escoar das doações. Até às vezes vira um problema, né? Porque vê tanta coisa que chega.
Sim.
E se elas não chegarem às pessoas que precisam, né?
Mas assim, tem sido incrível. Outro dia eu vi um vídeo de uma pessoa em Recife, no aeroporto, mostrando a quantidade absurda de água que a galera tava levando pra lá pra ser transportado pro Rio Grande do Sul. Outro dia eu vi um vídeo e o cara falou: gente, não precisa mais mandar roupa, porque a gente já recebeu roupa pra caramba, agora as necessidades são outras. Então, a galera tem ajudado muito.
Inclusive,
muito
eu vi um apelo muito importante, que é o seguinte: as pessoas estavam mostrando lá no centro de triagem, né, que tinha muita coisa que é nitidamente descarte, sabe? Roupa rasgada, não velha e tal. E aí as pessoas falaram, os representantes falaram assim: gente, por favor, só doe aquilo que você gostaria de receber numa situação como essa, entendeu?
Se você for doar uma roupa e ela precisar de reparo, você tem que reparar a roupa antes de doar.
Exatamente. Faça essa caridade, né, pensando na pessoa que vai receber lá do outro lado, né? Então, muito obrigado a todo mundo que está ajudando. A gente agradece demais. Quero agradecer também ao Marcos Rendak, Gabriel Oshiro, Dilermando Neto. Muito obrigado a todos. Samuel Moura, que doaram sangue. Também está valendo a sangue, por favor. Tá sempre com necessidade. E tem também outros pedidos de doação de sangue que tem aí no post. Nominais, que são sempre muito urgentes em vários lugares também do Brasil. Então, veja se você puder doar. Faça essa doação, porque você está salvando vidas. Muito, muito obrigado, galera. Arte dos fãs, Azaghal. Nós temos aqui o Brian Camargo, que mandou uma Lucy na Wasteland Fallout, que ficou iradíssimo.
Nossa, ficou incrível, caraca.
Muito, muito linda. E o Lucas Marques mandou aqui um texto falando que, tipo assim, que quando ele jogava RPG antigamente, aí de repente ele foi se afastando, até que ele redescobriu o RPG com a nossa Nerdcast RPG de Cthulhu.
Sussurros do Caos.
Exato. E aí, ele fez uma tatuagem em homenagem a essa nova paixão irada do Cthulhu, rasgando o braço dele inteiro. Muito foda. Ficou foda. Caraca.
Ficou foda. O rasgo é meio que a asa. Ficou maneiríssimo.
Exato. Então eu quero agradecer ao Felipe Galdino, que mandou aqui Jovem Nerd, Azaghal, logo do Jovem Nerd, tudo meio anos 30, aqueles desenhos antigos. Ficou muito maneiro. Muito foda. Adoro esse estilo, cara.
Ah, caraca, meio aquele joguinho da xicrinha. Como é que é o nome daquele jogo da xicrinha?
É, da Cuphead,
exatamente. Cuphead, isso aí. Olha aí, cara, muito maneiro.
É muito maneiro, né?
Irado. Irado.
Aí, o JN.
Olha aí, é uma parada meio Felipe Grimaldi. Sabe qual é?
O que é Felipe Grimaldi?
É aquele cara que comenta pintor de letras, serigrafias, vitrinistas, cartazistas.
Bem maneiro,
pô, ficou incrível, cara. Ficou maneiríssimo. Você se ligou nas artes, assim, dos detalhes? Na sua arte, tem o São Arnaldo vomitando arroz no fundo.
Isso.
Tem os monstros de hoje tem uma cueca cagada, não sei porquê. Tem uma nave espacial.
Ah, é da Lapa. Que eu pulava. Caraca. É o obstáculo.
Tem as naves de Star Wars.
Puta, que irado, hein?
E na minha tem o Ozob, né? Que é esse palhaço no, né? E tem também, ó, Cthulhu, Don Azaghal, Wolverine.
A tua tatuagem, maluco.
Minha tatuagem, porra, caraca.
A da perna também, porra, tá caprichado, cara.
Maneiríssimo, cara.
É mal.
Foda.
E o Alex L. mandou uma vampira muito maneira. Olha aí, Azaghal.
Olá.
No lápis.
Nem sabia que existia lápis ainda.
Ficou errado, né?
No cara? Mundo de AI.
Exatamente. Ficou isso aí que é arte de verdade. Puta, foda demais. Valeu, Alex, cara. Muito bom. Kilder Herbert Silva Souza, 36 anos, pai, marido, gerente de projeto, avaliador de concurso público e game designer de Santo André. Alô, Nedes. Respeitando as antigas leis, esse não é meu primeiro e-mail. Muito bom. Deve ser o quarto ou quinto. Fiquei muito feliz com o tema do último Nerdcast. Eu também sou colecionador, mas minha coleção atual é a linha de Model Kits Mega Man X da Cotobuquia. Mas já colecionei jogos em mídia física, amiibos da Nintendo, graphic novels, tem todas lançadas graphic MSP e outras menores. Mas a minha... Graphic MSP?
Da Arício de Souza Produções.
Arício de Souza. Mas minha principal é a linha mencionada pelo Marcelo. Os Cloth Myth de Cavaleiros do Zodíaco. E pra falar disso, preciso, antes de estar aqui, sentir falta na discussão de vocês sobre a percepção de valor da coleção de cada um de vocês. Percepção de valor, pra mim, é algo muito subjetivo e nem sempre tá atrelado ao dinheiro. Bom, Marcelo falou assim, quando eu morrer, só não venda pelo preço que eu comprei. Essa que foi a percepção de valor.
Pelo preço que as pessoas acham que ele comprou.
Exatamente. Ele fala aqui, né, que é nem se tratar de dinheiro, apesar de ser essa forma mais fácil de, né, tangenciar o pensamento. Dessa maneira, a sensação de contemplar a coleção, que o Azaghal menciona, é pra mim uma sensação que não tem preço.
Sim, com certeza.
Eu consigo precificar a coleção, mas não o momento. E é nessa atividade que reside o valor da minha coleção. Tem uma planilha onde conto... Caraca.
A Eva começou a loucura.
Tem planilha pra gerenciar a coleção. Aí é profissionalismo. Nós estamos falando uma pessoa séria aqui. Tá brincando na parada. Tem uma planilha onde controla o valor gasto com cada figura e o valor atualizado de mercado. Olha que bonito.
Parabéns.
Mas aqueles números, pra mim, são apenas cifras. Não significam nada de fato diante da paixão que sinto pela obra. Que é bem ruimzinho, eu sei. Mas eu não acho que é ruimzinho porque tá dizendo que você tá... É ele que tá falando aqui que Cavaleiros do Zodíaco é ruimzinho. Sou eu, não.
Eu nunca assisti, não tenho nem como opinar.
Acho, eu também, não tem como jogar. Acho que tá tudo bem gostar de coisas mal... Ah, tá. A coleção dos bonecos que ele tem, que ele tá dizendo que é meio ruimzinho da conta bufia. Sobre os Cloth Myth em si, foi uma baita de aventura. Comecei em 2005, com 17 anos, quando trabalhei numa fabriqueta de sofás. Comprei os dois primeiros com o meu salário e daí pra frente foi ladeira abaixo. Cheguei a ter 7 cartões de crédito pra poder atualizar minha coleção.
Caraca, maluco, aí não.
Cartão de crédito,
aí não, aí não, aí é loucura. Aí
não,
loucura.
Cara. Porra, tu tinha levantado uma bola maneira aqui, ó, tem um planilha, comprei agora. Porra, tu ficava rodando cartão de crédito? Pai, faz isso não. Não me arrependo de nada e não recomendo pra ninguém. Mas quase 20 anos depois, já com a coleção atualizada, sinto que paguei uma dívida com minha versão infante. O momento de montar a figura e o object, de tirar as fotos pra registrar, de testar novas poses, é uma atividade muito intimista para mim. Sinto, de fato, uma conexão com 1995, diante da TV Manchete, sonhando, brincando, me divertindo.
Que maluquice.
A coleção segue em aberto, já que a Bandai não quer concluir a linha de Espectros e Cavaleiros de Prata. Mas tenho fé que um dia acaba. Mandou em anexo a foto da coleção, peraí, deixa eu ver. O estado mais recente dela. Oh, de respeito.
Caraca.
Bonito, tem aí a foto no link do post. 3 andares distantes, só de Cavaleiros do Zodíaco.
Lotado, lotadaço. Não é só... Né, tá apinhado mesmo.
Exatamente.
Tem até brilho de reflexo de armadura.
É, tá bonito. Tá
brilhante. E são como... vários... Sabe qual é? É muito boneco.
Porra, tá bonito, cara.
Ainda tem uns Funko ali na lateral.
O que é ali? A estátua da Atena ali no meio? Tem isso? Não tem isso?
Não faço a menor ideia.
Tem uma Atena, não é? Eles misturam essa parte. Enfim.
Gente, agora, você se ligou que esse é um armário que ele fecha. Né? Tá vendo as dobradiças?
Ah, ele fecha. Verdade.
Não é uma parada que fica de bobeira, não.
Não, olha aí. Muito bom. Parabéns, cara.
Adriano Marson, 42 anos, gerente de pré-vendas. Campinas, São Paulo. Sou ouvinte, a gente já sabe isso tudo. Fiz questão de escrever para vocês porque eu era uma criança bonequeira.
Olha aí.
E com certeza é meu hobby favorito até hoje.
Aí vem todos os bonequeiros, aparece, olha aí.
Então esse podcast é para mim. Fui uma criança muito mimada.
Olha aí, é isso. Isso é a história de todo bonequeiro.
Eu era bem birrento, aquela criança que ficava com febre doente por causa de brinquedo.
Meu Deus, cara, pô. Calma.
E acabava conseguindo mais brinquedos.
Caraca,
que meu irmão e meus amigos.
Um manipulador emocional. Ai, meu Deus do céu.
Então eu tive muitos G.I. Joes ou comandos em ação. O Mestre dos Ares era o meu preferido.
Olha aí.
Muitos da coleção Super Powers, incluindo o Batmóvel, que é citado no episódio. Muitos da coleção do He-Man.
Olha aí.
Lembro de ter He-Man, Príncipe Adam.
O coletivo veludo. O coletivo veludo clássico.
Corpo, gato. Guerreiro, Ariete, Esqueleto, caraca, Ariete, mano. Homem Fera, Aquático, Stratos e mais uns 3 ou 4.
Uma criança mimada, como ele meu descreveu.
Dos Thundercats eu tive o Pantro e tive a Toca dos Gatos.
A Toca dos Gatos era o sinal de status.
Mas faz sentido, era, né? Porque quem construiu a Toca dos Gatos foi o Pantro.
Tá certo.
Pra ele ter o Pantro, né? Faz sentido. E a Toca dos Gatos tinha os bonecos menores.
É, não era na mesma escala dos bonecos grandes. É.
Mas o que eu adorava, e vocês talvez se lembrem, era um boneco do Galaxy Ranger.
O quê? O quê? Ai, nunca teve um Galaxy Ranger.
Tinha boneco dos Galaxy Rangers?
Eu não sei se tinha no Brasil, não, cara. Sei lá, não lembro disso também. Não lembro de ter boneco do Galaxy
Pera
Rangers.
Pera aí. Boneco.
Cara, pô, olha a necessidade que tu criou no cara. Um velho de 50 anos.
Nossa, tinha boneco dos Galaxy olha Rangers. Só, tinha uma versão com o Gus de preto.
Ah, puta, fudeu. Olha aí.
Olha o braço do Zachary. Caraca, tá aqui no Google. Que foda.
Ai, ai, ai.
Olha isso, cara.
Bonito, olha, que tá bonito mesmo. Na cartela, hein? Quanto é que tá?
Originalzão? 50 dólares.
Hã?
50 dólares.
Ah, 50 dólares, H. Tu pode fazer tudo.
Não, mas não, esse eu não gostei. Gostei desses aqui. Caraca, que maneiro. Olha isso.
Que bonito.
160 dólares.
Ah, não. Aí já...
Sem cartela, sem nada.
É, sem cartela. Porra!
Sem boneca das emoções, sem
porra. Puta, caraca.
Então ele continua. Eu fui uma criança privilegiada e birrenta. E curti muito essa fase que dura até hoje. O fato de você ser privilegiado e birrento? Mas eu fui me tornando adolescente e continuei a brincadeira. Meu primeiro emprego era de aprendiz no supermercado. Fui com 11 anos e eu peguei meu primeiro salário e comprei um Wolverine da Toy Biz em 93.
Caraca! Não, aí beleza, e ele?
Tenho até hoje, ele diz aqui. Aí, ganhando meu próprio dinheiro, parte dele sempre foi investida, entre aspas, em colecionáveis. Alguns que gosto de destacar que tenho na coleção. Nossa, são...
Ele vai, abriu a planilha.
Myth Clock Seiya, com a armadura de Sagitário Dourado.
Olha aí, só pra fazer invejinha na galera. Ó,
é Cavaleiro Zodíaco isso, né?
É Cavaleiro Zodíaco isso.
Dailion da Bandai, que se transforma em robô pra nave.
Olha essa criança rica, esse é... Nossa,
maluco, senhora. Meu cara trabalhava pra isso.
Bonito demais. Olha, agora eu quero procurar o Dailion. Puta que pariu.
Cooper e Brand... de Interestelar. Sabe o que eu tenho do Interestelar? Eu comprei de uma empresa de Recife, um concorrente. Eu comprei um Tars.
Ah, sim.
Que é de madeira, mas pintado. Pô, é irado, cara. E ele, os caras mandaram bem porque eles fizeram com imã. Então você pode mover as partes pra ficar naquelas posições de asterisco dele andando, correndo. Puta
é irado. É, nossa, eu tô vendo um gigante Dylan aqui no eBay, puta... Não, 388 dólares, não. Nem fudendo. É gigante, é lindo. Nossa, esse trans... Puta, que tá na caixa! Tá na caixa, puta merda! Sai, não quero. Fecha merda.
Ó, ele tem também o Hot Toys Joker do Heath Ledger.
Ó.
Que a gente citou no episódio.
Ah.
Que comprei uma roupinha de enfermeira.
Caraca, você montou ele, cara, de enfermeira. Cara, velho, ele é muito bom. Muito profissional mesmo, cara. Muito de grila.
Coleção Rick and Morty da Funko. Essa série tem o BAF. E ao completar, as cinco formam a figura do cachorro. Ah, o Build a Figure. Ah, Build a Figure. Forma cachorro Snowball na forma de robô.
Ah, muito bom. Ainda bem eu ter parado. Muito bom.
Esses são alguns dos meus colecionáveis favoritos de dezenas que eu tenho.
Olha aí.
E muito mais na caixa porque não tem onde colocar.
Obrigado, tesouro.
Tesouro.
Sim, mamãe. Porra, maneiro. Parabéns pela sua coleção, cara. Aí terminou aqui, ó. Continua com esse trabalho incrível de vocês, pelo menos por mais 68 episódios, a Nagali tá contando.
Ah, é verdade, eu esqueci.
A contagem continua. Bota na tua planilha aí. Gente, One Piece é ou não é pra principiante?
Eu diria que não. Também acho que não.
Eu também acho que não.
Não, né? Eu também achava que não era, não.
Eu fico pensando que, tipo, pensando num projeto de do it yourself, assim, pô, você quer aprender a consertar as coisas na sua casa. Aí você aprende a consertar uma cadeira ou você aprende a construir uma casa inteira do zero. Pra mim é isso. Você vê qualquer outro anime mais curto ou vê One Piece. Não sei se foi uma analogia boa.
Eu achei
muito boa, inclusive. Sim. Porque, tipo, são coisas incríveis, né? E você construir uma casa grande. Grande, nossa, e seria incrível, sabe? Você fazer do zero, assim. Só que demora muito, você vai demorar anos pra fazer.
É.
Né?
E até
você
a questão
pode
também...
montar uma cadeira, sabe? Que vai ser legal também, e você vai começando a pegar o jeito, né?
E até a questão também, às vezes a pessoa que tá indo ver anime pela primeira vez, ela não tá familiarizada com algumas bocas, alguns rostos, gritos, coisas que já são meio, vamos dizer assim, fazendo aspas aqui, estereotipadas da obra, e vai te causar muito uma estranheza. Eu vejo muita gente que às vezes quer começar a ver principalmente One Piece, que reclama do do traço, reclama do humor de One Piece. Então, às vezes, se você não é uma pessoa que já tem uma bagagem ali de poucos animes, mas que você olhou e falou, pô, legal, gosto desse tipo de humor, gosto desse tipo de personalidade desses personagens aqui, pode te afastar bastante. E, principalmente, um problema que eu acho que a gente pode falar pra quem tá querendo começar, que é a sexualização que também acontece, né, na obra ali, uhum. Não tem como evitar. Uhum. Então, você tem que ter até esse grau de, tipo, até onde você aceita, mesmo não concordando, mas continua algumas obras pela própria história, né?
Não, sim. E tem muita obra que é assim, tem muita obra que a galera elogia muito, que pra várias pessoas é passável e pra mim não foi. Então isso que você falou, Lou, é muito forte.
Evangelion, você
não, eu não ia falar de Evangelion.
Evangelion já avançado, já avançado. Tá. E eu acho até que a história de One Piece, eu acho que ela não é tão, no começo, né, ela não é nem tão elaborada assim pra afastar, mas eu acho que o traço já de alguns anos é um pouco datado, a narrativa ali no começo era um pouco mais devagar do ritmo que a gente tem hoje, então uhum. Eu conheço pessoas que começaram e falaram, pô, mas parece mais antigo e tal. Eu, como já tenho familiaridade, eu achei 10 de 10, gente, comecei a ver One Piece ano passado, eu achei incrível, mas assim, pra começar, a gente vai ter um novo One Piece chegando, aí dá pra esperar o novo One Piece, o novo One Piece tá vindo aí, né?
Sim, e realmente, eu comecei a ver mais recentemente também, Kix, e eu senti isso, a trama, ela demora bastante pra andar, né, então você demora às vezes 20 episódios pra acontecer uma coisa que, por exemplo, quando você vai ver a adaptação live action, eles já fizeram acontecer no mesmo episódio, o que não quer dizer necessariamente que seja melhor, mas é um ritmo diferente.
Sim.
Então muitos animes, você vai ter uma trama praticamente completa em a quantidade de episódios que seria metade de um arco de One Piece, sabe? Ou às vezes até bem menos que isso, porque foi um anime que ele foi feito pra sair toda semana, né? Então ele vai, a trama vai durar, né? E você tem vários tipos de anime que fogem um pouco disso, né? Que às vezes são mais curtinhos, ou até anime de temporada, mas que tem uma temporada, duas isso, temporadas, que é um estilo bem diferente de anime que tem sido mais popular ultimamente, né?
Cada pessoa também tem que entender um pouco do que ela gosta, pra ela poder já isso ir pra outras comentar. Obras também. Porque não adianta você, sei lá, você pega uma pessoa que é uma amiga sua, e ela já chega te recomendando Evangelion, por exemplo. Desculpa, Pri, mas eu voltei. Tudo começa e termina em Evangelion.
Tá tudo bem, eu vou perdoar dessa vez, tá? Porque não tô brincando.
O Kitsune não tá aqui, mas eu vou fazer esse papel pelo Kitsune, porque eu tô revendo o Evangelho pela 15ª vez. Eu acabei de ver o episódio 15 e 16 pra vir pra cá, mas o rolê é que, tipo, não adianta você recomendar um anime como Evangelho pra uma pessoa que, às vezes, ela nem sabe se ela gosta desse tipo de anime ainda, que é mais reflexivo, sabe? Faz muitas analogias à religião, entre outras coisas. Pode ser muito pesado pra uma pessoa já começar. Então você entender, às vezes, uma parada mais leve, com poucos episódios ali, eu ouso dizer que até 13 episódios é um anime ótimo pra uma pessoa que tá começando, ela pega 13 episódios e vai ali, rapidão.
Opa,
ver.
Opa, Puella Maga e Madoka Mágica, então?
Aí, ó.
Meu Deus. Aí, não comecem, atenção, alerta, não comecem por Madoka Mágica.
Por quê?
Madoka Mágica, ele basicamente, ele pega esse gênero que a gente tem do Mahou Soujo, né, que são as garotas mágicas e tal, Sailor Moon, Sakura, e ele dá um tapa na sua cara com uma garota mágica. É basicamente isso que ele faz.
Ele pega uma garota mágica e bate ela na sua cara. É porque eu acho que esse especificamente, tipo, Madoka, tem alguns animes do gênero que subvertem o próprio gênero, que é mais legal de você assistir quando você já assistiu um, tipo,
o gênero, né? Você já conhece
isso.
O gênero,
você tem uma referência, que acho que é o caso de Evangelion também, né? Que você, pra você curtir melhor Evangelion, é legal você saber que existe um monte de anime de robô gigante. Você não precisa necessariamente ter visto eles, mas você pode ter uma noção de, ah, existe Gundam. Eu lembro quando eu era criança que passava aquele Cybester na Locomotion. Então, assim, como é? Candidates to Goddess, que eu via na Locomotion também. Vários animes de robô gigante que, assim, você vê que existem alguns tropos, algumas convenções daquele tipo de anime, e aí quando você chega pra ver Evangelion, você pensa, nossa, ok, isso aqui que eu pensava que era normal nesse anime aqui, em Evangelion eles pegam e transformam numa coisa super doentia, né? E eu acho que Madoka faz um pouco a mesma coisa com as garotas mágicas. Então você pensa, ah, Sailor Moon, Sakura e tudo mais, e você vai ver Madoka e é uma
Guerreiras Mágicas de Reia.
Exato.
Tipo, se você for ler Watchmen sem saber nada de nunca ter lido nada, nenhum quadrinho de super-herói, não, mas tu não vai sacar qual é a...
Exato. O impacto não vai bater em você.
É, não vai ser a mesma coisa, exato.
Exato. Você vai curtir uma história boa, né? Você vai gostar, provavelmente, mas você não vai pegar, sei lá, 80% do que é, né? E eu sinto que esses animes, tipo Evangelion, Madoka e outros, eles fazem muito isso, eles dão essa desconstruída, sabe? Que é legal você ter uma base antes. Por isso eu brinquei de Madoka, assim, eu amo e recomendo pra todo mundo.
Eu amo Madoka também.
Mas eu prefiro que a pessoa espere um pouquinho.
Madoka é a
ali uma fase 2, entendeu? Quem sabe, total, assim, eventualmente a gente não vem aqui fazer um episódio de Nerdcast de animes fase 2 e animes extreme. Assim,
é, vai, vai indo até a pessoa aí chegar nos 40 anos dela, né?
Vai lá. Me traz um aqui, bem de princípio. Ó, a gente não precisa falar de Dragon Ball, essas paradas, porque...
Sim. Não, ó, é, pulando todos os que a gente assistiu, sim, na nossa infância. Ó, você assistiu...
Até porque
você
foi uma criança pra voltar a assistir ele, gente. Vai assistir Cavaleiros do Zodíaco hoje, você não vai conseguir, eu te desafio.
É melhor não, é. Não, mas ó, vamos tirar ali as crianças manchete da sala, bandidos da sala, entendeu? Vamos tirar essa galera, assim, ó, o Buck que você assistiu lá, um salve pros meus amigos que assistiram um Buck, né?
Mas... Maravilhoso. Tô revendo ele.
Ai, não acredito. Load, depois a gente conversa. Eu tô empolgada, adoro Buck. Mas, tirando esses, assim, você está ali na sua Netflix, na sua Crunchyroll, na sua plataforma de streaming favorita, o que você assiste? Eu acho que um muito bom, um que eu sempre recomendo, que eu acho que é um dos mais clássicos para ser recomendado, assim, é Fullmetal Alchemist.
Puta, sempre falam.
Trazendo aqui, primeiro contra, pra depois a gente se aprofundar nos prós e vocês me dizerem se vocês concordam ou não comigo, o primeiro contra dele é que ele é meio... Ele é longo. Ele é um anime longo. É,
64 episódios, né?
Isso é longo?
É.
Cara, que porra que é One Piece, então?
One Piece, ele... É um animal estranho, único, assim, que o Oda está criando com todo amor. A gente, exato, não sabe o que vai acontecer, mas é algum...
One Piece, Conan, Gintama, Jojo, sim, Bizarre Adventure, todos esses são, tipo, os behemoths, entendeu?
A diminuir, porque é mais antigo do que o One Piece, né? Até hoje, saindo.
Tá, é fora da escala, né? Tá bom.
Completamente fora do normal.
Tá bom. Mas, em geral, Ale, os animes, eles têm as temporadas, assim, que tem os cours, né? Que são bloquinhos de números de episódios, né, Pri?
Load, isso, exatamente.
Que... Isso, tipo um arco de uma história, assim?
É, o cour é 12 ou 13 episódios, pessoal, é 13, né?
São entre 12 e 13, depende muito do anime, da temporada, de como ele é feito, mas a média é essa. São entre 12 e 13 episódios, que é ali, como se fosse... Não sei nem se eu diria que é um arco, mas é, tipo, é a temporada. É o período de exibição de 3 meses, basicamente,
é,
né?
É meio que é bloco uma temporada que eles encaixam na TV, assim, sabe? É bem uma lógica de TV. Então, era uma coisa semanal, tinha horário lá na programação, e você tem esse período aí que esse anime é exibido. Então, você tem esses animes que são de um cur ou de dois curs. Os de dois curs, normalmente, é até uns 26 episódios, né? Então, isso, você vê muitos animes antigos, eles vão ter, quase todos, assim, vão ter uns 26 episódios, entre 23 e 26, por aí. Porque era meio que nessa lógica de produção. E se você pegava uns animes mais, tipo, sei lá, Dragon Ball, até One Piece e tal, são esses animes que são diferentes, eles são outro rolê. Por isso que eles são meio infinitos, porque era pra ser toda semana, só tirando, sei lá, feriado, Natal, se fosse o caso.
Finito. Tirando Natal, se fosse o caso ainda. Se fosse o caso.
E é legal lembrar também que lá no Japão, né, eles lançam por temporadas que é primavera, verão, outono e inverno.
Só que uma coisa divertida disso, das temporadas por estação do ano, é a gente lembrar que Hemisfério Norte e Hemisfério Sul tem as estações do ano invertidas. Exato. Então, enquanto lá é verão, aqui pra gente é inverno. Por isso que a gente tá aqui assistindo a temporada de primavera lá, e é pra gente tá no outono, né? Enfim, estamos aí.
É uma confusão, gente. É uma confusão. Nas notícias do bunker, assim, mas tudo faz... Sim. E aí, quando você começa, inclusive, a gente tá falando sobre tudo isso, e pra você que vai começar, talvez pareça muito esquisito, mas eu vou dizer que, assim, eu voltei pro mundo de animes há pouco tempo, e antes eu assistia mais esses animes que a gente falou, Dragon Ball, que corre muito por fora dessa lógica, e quando eu vi isso, eu falei, nossa, gente, mas que confuso, tem temporada por estação do ano, não sei o que, rapidinho você pega, tá?
Isso, porque é
super rápido pra você entender essa lógica, e como também a gente falou sobre a quantidade de episódios e também a duração dos episódios de anime que não é longo, não é cansativo, tá, gente? Assim, 13 episódios, eu juro pra vocês, eu assisti 17 episódios de Dungeon Mesh num fim de semana.
Sim, porque os episódios são muito curtinhos mesmo, né?
Ele tem em torno até de 20, hoje em dia acho que é uns 24, 25 minutos, né? Mano, na abertura e encerramento.
Isso que eu ia falar, se você, assim, não vê todas as aberturas e todos os encerramentos, se você vê em Netflix, então, termina o episódio, ele já tá te pulando pro próximo, é rapidinho. Eu não sou base porque eu sou maluca, eu não tenho vida social, mas mesmo assim, dá pra escrever meio rápido.
Sim, pensando bem, mesmo vendo abertura e encerramento, são 25 minutos, normalmente, no total. Porque, de novo, eu tô muito batendo nessa tecla que é muito voltado pra TV, assim. Então, sim, 25 minutos é o período que tem lá com os intervalos, né, e tal. Então, pensa assim, pô, 25 minutos, isso quer dizer que em pouquinho mais de uma hora você vê 3 episódios, né? É o tempo de um episódio de série, você vê 3 episódios de anime. Então, um anime que tem 13 episódios, ou até um que tem 26 episódios, você vê bem tranquilo, assim, dá pra você ver no seu horário de almoço, sabe?
Isso que eu ia falar.
É uma coisa bem tranquila de assistir.
Uma coisa que é muito gostosa, justamente, é você assistir ali um episódio de anime, assim, quando você termina de esquentar seu almoço, você senta e assiste ali o episódio, aí os 20 minutos passam certinho.
É perfeito.
Nossa, você, é bom demais. Se você terminar o seu almoço antes do episódio do anime, você está mastigando muito rápido. Mastigando mais devagar. É bom ter um tempo certinho de você ter a alimentação ali correta, mastigar bem.
Caraca, boa.
Às vezes eu assisto anime também no café ou na janta.
É, eu vou representar a galera que também vê, às vezes, no banho, quando o episódio é muito importante.
Ai, Lodi, eu não vou nem falar.
Assim, aí, no banho?
Eu acabei de falar que eu não tenho vida social, que eu assisti 17 episódios no fim de semana. Sabe-se Deus como eu assisti 17 episódios no fim de semana. É nesse esquema aí.
Pô, você põe o celularzinho ali na janelinha do banheiro ali, deixa o episódio passando e vai assistindo enquanto tá tomando banho.
Ah, que beleza.
Né, de vapor entrando no celular, pelo amor de Deus.
Já, vai oxidar tudo, eu já sei, eu não me importo.
Eu também não.
É assim mesmo. Eu já retoquei o cabelo colorido vendo anime também, assim. Dá pra fazer muitas coisas, a gente, né? Se o episódio fosse sobre isso, falaria mais, mas não é sobre isso.
Voltando pro Fullmetal que a Pri comentou, esse negócio de temporada que a gente acabou de comentar, é legal você se preocupar depois que você vê esses outros animes que eles não estão na temporada, né? Porque uma coisa é você acompanhar a temporada que tá saindo ali semanalmente, às vezes sai todo sábado, tem anime que sai toda quinta-feira, acho que o Dungeon Meshi tá saindo toda quinta. Isso são animes que estão no hype no momento, que às vezes acaba explodindo, saindo um pouco da bolha, como aconteceu com o Kimetsu, entre outros. Mas você que tá começando agora, é legal você ver alguns que a gente tá recomendando que já são considerados meio que clássicos e boas portas de entrada, né? Pra essa galera, pra você não ficar perdidão assim, meu Deus, então eu já tenho que procurar site pra ver temporada lá no Jovem Nerd? Calma, vê os clássicos que a gente tá recomendando. Aí depois, você vai indo pras temporadas, vendo o que que tá saindo e tudo mais.
A Full Metal Alchemist, quantos episódios no total, assim? É do início ao fim, ela já acabou, né? Não, não é uma dessas eternas.
Não, já.
Já acabou faz tempo.
64 episódios, se eu não tô enganado.
64 episódios, é valado, né?
Isso. E a gente tá falando do Full Metal Alchemist Brotherhood, né? Isso. Que é a versão que é mais recente, tudo que é mais fiel ao mangá. O outro também é bem legal.
Ah, tem uma versão mais... Opa, isso é bom, isso é importante você falar, porque eu ia procurar um Full Metal Alchemist, assim.
É, então, o Brotherhood é meio que a versão... Não é um remake, exatamente, mas é uma nova adaptação que é mais fiel, sabe?
Porque
é,
tipo... quando o primeiro saiu, não tinha o mangá não tinha finalizado ainda, né, Mikan? Uma parada assim.
Isso, eles, né? Ele já alcançou o mangá.
Aí esquece o antigo?
Dá pra ver o antigo também, se quiser, mas não... você pode ver um ou outro, assim.
Ele substitui, então.
Ele substitui.
Isso, porque às vezes tem animes que eles começam a fazer antes do... A maioria, eles começam a fazer antes do mangá finalizar, né? Que é pra divulgar até mesmo o próprio mangá.
Sim, né?
E aí, o Fullmetal entrou nisso. Ele começou a produção antes do mangá finalizar, aí acabou o anime ali, eles inventaram... Meio que eles fizeram um final lá, só que o Brotherhood, ele já segue bem o que é o mangá mesmo. Então, tem muita coisa que tem no primeiro que não tem no Brotherhood, porque os caras meio que inventaram, eles tentaram dar uma facilitada aqui, uma melhorada ali, entendeu?
Coffee Game of Thrones. Sim, total. É meio que... É só levar em conta como se fosse uma nova adaptação. É tipo Duna dos anos 80 e Duna de agora, sabe? E é bem legal essa história dos meninos que são alquimistas, e aí um deles perde o corpo, e o outro perde parte do corpo, enquanto eles estão tentando ressuscitar a mãe deles, né? E aí
isso
a jornada
não é spoiler,
deles...
Isso é literalmente o primeiro episódio.
É o primeiro episódio, gente. E aí, a jornada deles pra tentar conseguir a Pedra Filosofal, que seria um artefato que ajudaria eles a recuperar os corpos, né? Mas é muito legal a história, é bem legal.
É, se tem todo o contexto político também, a geopolítica, né, do próprio anime ali que ele coloca da obra, pra você ir discutindo e refletindo se você concorda com alguns personagens. Tem personagens que no início você não concorda, mas depois você olha e fala, caraca, não é que esse cara não tava errado? Então você vai tendo vários plot twists, assim, que vai te fisgando na história mesmo, né?
Eu acho legal que traz, assim, alguns símbolos que a gente conhece também. Você falar de alquimia, você falar de pedra filosofal, que é uma coisa legal dos animes, que às vezes quem tá começando pra assistir fala, nossa, é uma coisa muito distante. Mas, por exemplo, você pega um Fullmetal, tem algumas coisas ali de cultura geral, de conhecimento geral, que estão inseridas na história. Então, acho que isso é legal pra trazer também quem tá querendo começar e achar algo familiar pra se apegar ali. Fullmetal é uma boa dica pra isso também.
Uma coisa que me encanta muito em Fullmetal Alchemist são as relações dos personagens, né? Então, a gente tem ali, o foco ali é em dois irmãos, né? Então, tem uma camada de identificação ali. Eles têm ali uma rede de apoio, eles têm algumas pessoas que são muito próximas a eles. Eles estão também sendo cercados e sendo atingidos e tendo que caçar aí também. Sete pecados capitais, que são conceitos também que são muito familiares pra gente e tudo mais.
Debate sobre religião, né?
Debate sobre religião.
Sobre guerra pra caramba.
Nossa, é muito legal, assim. Ele traz traz pra temas bem, assim, não diria pesados, mas ele deixa você pensativo, assim, sabe? E tem lutinhas muito legais.
Exato,
é muito,
né?
Não, a gente precisa falar que, pô, as lutinhas de Fullmetal...
Uma coisa que eu acho muito legal de Fullmetal, e um dos motivos que eu acho que ele é uma boa recomendação pra quem tá começando nesse mundo de anime, é que eu acho que ele tem um equilíbrio muito, muito, muito bacana entre ação, drama, comédia, filosofar, uhum, sabe? Toda essa sim, parte, eu acho que ele tem um equilíbrio muito bom. Então, pode ser que no mesmo episódio você chore, porque tem uma cena muito dramática, muito intensa, mas depois você dê uma gargalhada muito sincera, sabe? Porque a autora Hiro Murakawa, ela é muito mestra nisso, assim, sabe? Uhum. Eu acho que ela consegue equilibrar muito bem a comédia com o drama.
E eu acho que é legal a gente citar justamente isso, né, também. É, Fullmetal Alchemist é uma das obras mais, assim, aclamadas de anime, né, de mangá, anime e tudo mais, e foi escrito por uma mulher.
Ah, maneiríssimo.
Tem essa camada a mais, assim, de tipo, pô, deu uma chance.
Mas ela tá envolvida no Brotherhood ou...
Tá, é, não, então, como o Brotherhood é uma adaptação mais direta, mais fiel do mangá, é mais próximo da obra original. O outro Fullmetal Alchemist, ele tem algumas diferenças, assim.
Ah, tá, porque ela é mangaka que dá origem ao anime.
Isso.
E esse reflexo dela ser uma mulher escrevendo, você vê até mesmo na obra, né, na questão das personagens femininas, a jeito que é trabalhado, não tem tanto it, é muito diferente.
É, que legal, cara.
E as personagens são incríveis, assim, é muito bom, assim, Fullmetal Alchemist, eu acho que é, tanto que, assim, eu não vou puxar minha própria sardinha, mas é uma recomendação que eu acho muito válida, porque realmente, assim, sabe, aborda muitos temas, traz pessoas muito diversas, tem um elenco muito diverso, trata de muitas coisas ali, enfim, e é tudo muito queridinho, assim, sabe? Só que, conforme dito, trazendo os prós e os contras, é um anime que é um pouco mais longo. Eu sei que a gente entrou aí na discussão de, ah, dá pra assistir um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas é, nem todo mundo tem a paciência, né, e a vontade aí de assistir um negócio de 64 episódios, hoje em dia.
É, e tem que entender também que nem todo anime, o foco dele 100% vai ser só lutas e personagens musculosos, né? Então, o Fullmetal, eu acho que é o equilíbrio perfeito do que todos vocês falaram aqui. Drama, ação, sabe, a aventura dos irmãos, relacionamento, então não vai ter todo momento luta 24 horas, mas quando tem, senta e pega a pipoca que você vai vibrar. Tá?
Quando tem é brabo.
É isso que eu ia falar sobre a questão narrativa, quando tem esse equilíbrio que o Load falou, quando você pega e olha e fala, meu Deus, mais de 60 episódios, pode parecer assustador, mas acontece de uma forma mais fluida, tipo, não é tão cansativo quanto parece.
Gente, eu acho que eu fui muito mal educado nessa parada, porque pra mim 60 episódios em termos de anime era uma parada, tipo, tranquilaça.
É, não, então, porque provavelmente estão falando muito aí de Naruto, One Piece, Bleach, tudo que passou sem.
Essa que é a minha outra pergunta, porque eu lembro que teve a época muito forte do Naruto, eu não via, mas eu sabia qual era a parada, tipo, e é claro que é gigante, é notoriamente popular, mas de um tempo pra cá eu só ouço a galera falar mal. Sempre falaram mal ou só falaram mal depois do Shippuden?
Não, então, isso daí é porque você convive muito com o Load, Ale. É, entendeu?
Não, mas eu vou fazer o advogado do diabo aqui, tá?
Ah.
Naruto, é tudo isso que você falou. É um marco, é muito importante pra indústria e tudo mais. Aqui no Brasil, o sucesso de Naruto é absurdo, porque ele pegou principalmente uma geração que cresceu vendo no SBT, né, e tal. Eu já não tinha a idade de acompanhar no SBT, eu peguei o Naruto um pouco antes. Mas o rolê é que o Naruto, ele tem muito episódio, e na questão do filler também, porque como o mangá ainda não tava finalizado, a produtora que faz o anime, ela começa a inventar algumas coisas e encher ali. E a galera que assistia na TV não tinha essa noção do que era filler e o que era canônico. Depois que você é mais velho e vai rever a obra, você começa a criar um senso crítico e fala, pô, cara, isso aqui é injeção de linguiça, isso aqui faz sentido, isso não faz. Então, o próprio fandom, ele se divide um pouco na galera que gosta do Shippuden e a galera que gosta do clássico. E tem a galera que gosta dos dois, sabe? Então, é meio complicado mesmo.
É legal até a gente falar sobre esse conceito de filler, né? Porque é exatamente isso que o Load falou. Enquanto o mangá está em publicação, às vezes, chega ali na hora de você animar ou fazer o episódio e não saiu o capítulo novo, sabe? Não, é. não tem a história. Sim. E aí você começa a colocar as coisas que até viraram meme em relação a Naruto, que é os flashbacks do Sasuke, os flashbacks do Naruto.
E você vai esticando até onde dá, né?
Exato. Exato. E aí isso ajuda uma história que eu vejo como já naturalmente longa, fica ainda mais esticada. Então muita gente deixa pelo caminho mesmo, ou até procura algumas iniciativas de fãs que fazem alguns resumos, tira ali o que é filler, fala, ah, assiste esse episódio, montam guias e coisas assim, para as pessoas continuarem, porque elas querem focar na história, mas esses flashbacks às vezes cansam. Falei tudo isso pra dizer que eu amo fillers, eu adoro os episódios de fillers, eu adoro os episódios de Dragon Ball, que tá lá o Goku comendo Gravelamen, com o Goku tirando a carta de motorista. É um dos melhores, assim. Os episódios de Cavaleiros, que o Yoga, lá, 14 anos dirigindo um carro na Cidade X, amo, mas eu entendo que torna cansativo. É porque eu assisto isso, gente, desde, tipo, sei lá, 9, 10 anos de idade. Então, é um formato que, pra mim, eu tô acostumada. Mas o problema de Naruto foi esse. E aí, além disso, Ale, eles fazem o quê? Fizeram Naruto, aí fez Naruto Shippuden, show. Uhum. Aí agora a gente tá no Boruto, que é o filho do Naruto. E a gente tá gente, quando que vai acabar essa brincadeira? Porque ela já acabou e a gente tá estendendo muito uma coisa que já é muito grande, né?
Exato. Essa é a grande questão.
E o Boruto, ninguém gosta dele. Ele é chatinho.
Ah, tem a galera que assiste. Né?
Tanto que tem a galera que tem, fala, tem amigos que são.
Tem um anime do pai do Boruto, né? Então,
anime do pai do Boruto.
A gente chegou nessa fase, Ale, da molecada que assiste Boruto, aí vê assim, aí aparece um Naruto, assim.
É, calma. Nossa.
Aí o pessoal assim, nossa, é muito legal ter um anime sobre esse cara que é o pai do Boruto, né? Pai a gente do tá Boruto. Assim, caindo da cadeira. Meu Deus. Mas daqui a pouco vai
ser. Eu sempre achei que isso era só meme mesmo.
Não, e daqui a pouco vai ter o filho do Boruto, que vai ser o neto do Naruto. Eu não sei quando isso vai acabar, gente.
Como a gente tá falando aqui, esses animes como Bleach, né, Naruto, próprio One Piece, Dragon Ball, não são exatamente o padrão, assim, de você ver sempre gigante. É legal você ficar nesses que você sabe que, pô, tem muito anime, até das temporadas atuais que estão saindo, que a gente já sabe que vai ter um final. Mashle já finalizou, se eu não me engano, o mangá, o Dungeon Meshi. Então a gente sabe que vai ter no máximo ali umas 5 temporadas, 4 temporadas, sabe? Não é algo que eles vão esticar. Tirando o Boku no Hero, por exemplo, que é outro anime que tá fazendo muito sucesso, o autor, acho que essa semana ele acabou de falar que tá chegando no ápice do final ali da obra. Então você já sabe que tá acabando, sabe? Algumas coisas.
Tem mais uma questão que eu queria levantar aqui pra gente andar um pouco mais de recomendações e tudo mais, que é você saber pra quem você tá recomendando o anime.
Importante.
Eu acho que é a coisa que faz maior diferença, assim. Anime é todo esse meio, é animação japonesa no geral. E aí a gente tem, tipo, pô, a pessoa que gosta de romance, a pessoa que gosta de, tipo, lutinha, a pessoa que gosta de um drama, assim, mega cabeça, tipo, destruição de vida, desgraça, entendeu? Tem gente que gosta dessas coisas. Tem gente terror, tem vários, assim. Acho que também é importante levar isso em consideração.
É, por exemplo, quando normalmente eu vou recomendar um anime pra pessoa, eu pergunto o que ela já assistiu antes e o que ela gosta no universo de cultura pop. Porque fica mais fácil de eu saber, que nem o Alexandre, eu recomendei pra ele Frieren, sabe? Porque eu sei que casa muito com os lances de RPG que ele gosta. Então eu fui nessa linha de tipo, pô, o que, que eu já sei que o Alexandre gosta que tem na cultura pop americana que talvez atraia ele na cultura pop asiática pelo roteiro e tudo mais.
Pô, a Mônica tava vendo um, sei lá, que acho que é da Netflix, que é uma parada medieval.
Ah, talvez o Dungeon Meshi?
Deve ser o Dungeon Meshi, deve ser.
É o que eles cozinham?
Puta, não sei. Agora não tô lembrando, mas era uma...
Tem um anão? Tem um anão?
Ai, caraca, não lembro.
Aí, ó, fica de lição de casa. A lição de casa é, quando você passar assim, você vê que o Amôndega tá assistindo, você para e fica assim uns 2 minutinhos vendo o que que acontece.
É, então, tem um amigo que eu tava lá jantando na casa da Gal e ele tava vendo e eu tava olhando assim de lado assim, caraca, que...
Eles estavam numa Dungeon?
Não, era numa vila. E acho que tem 2 temporadas só.
Ah, é Vinland Saga, então.
Vinland Saga, acho que é isso aí, meu.
Vinland Saga é um que eu ainda não assisti, então eu não sei se eu recomendaria ou não.
Mas eu vi o primeiro episódio e não me pegou ainda.
É, mas eu acho que ele é tipo camadas em camadas ali, entendeu, Vinland Saga?
Eu sou o cara da RPG, a Mônica falou que ia gostar. E aí, Lodi, tu viu?
Eu recomendei Vinland Saga pro Tucano, que eu falei pra ele, pô, ele gosta muito, né, a Seven Kings é toda baseada nisso e tal. Uhum. Eu acho que pra quem tá começando, é isso, você já tem esse background das paradas americanas. Talvez te fisgue pela história, entendeu? Agora, se é uma pessoa que ela, tipo, não tem conexão nenhuma, que nem eu não gosto de RPG, é muito difícil eu ver algo relacionado a RPG porque eu não tenho tanta familiaridade. Mas eu fui ver pela curiosidade, porque eu já tenho outro background de anime. E aí me pegou muito. Vinland Saga, Frieren, Dungeon Meshi, eu achei maravilhoso, que é outro que a gente tá falando bastante aqui.
Ah, legal.
Mas eu acho que vale a pena você ver Vinland Saga, principalmente pelo contexto histórico, porque é uma parada que realmente já tá contando uma história que é meio que baseada em fatos reais, mas ele dá uma fantasiada em algumas outras coisas ali, né?
Maneira.
Ele é bem, tipo, viking, assim, sabe? Tem essa pegada, tipo, medieval pro lado nórdico da coisa, né?
Sei, sei.
O nome do personagem é Thorfinn, né?
Isso, assim, isso, então... isso.
Uma coisa bem bacana que tá acontecendo nos animes nos últimos anos é que tá rolando... Já rolou várias vezes, né? Mas eu acho que nos últimos anos tem se intensificado uma influência muito grande de RPG, né? De games e de RPG. Então você vai ver até mesmo os animes animes mais pra otaku, assim, né? Principalmente, né, aqueles renasci no mundo tal, não sei o que. Cara, quase todos são muito influenciados por jogos de videogame. A maioria por RPG. Então você vai ver muitos termos, muitas classes e raças e tudo mais relacionadas a jogos de RPG. Então, assim, é uma coisa que, dependendo se a pessoa tem familiaridade, às vezes ela pode até pegar um anime que é mais pra otaku, assim, um anime mais que a gente não recomendaria super pra iniciantes, mas como ela é desse nicho, ela vai curtir, né?
Saquei, maneiro, ah.
Eu ia falar disso sobre Frieren, porque eu fiquei muito pensando se eu trazia Frieren pro programa, porque eu acho que ele é um anime com uma narrativa que ela tem um ponto mais avançado ali, mas eu trago no sentido de que se você gosta muito de coisas medievais como eu gosto, assim, Senhor dos Anéis, Tolkien, a gente falou muito sobre isso, inclusive dando aí uma dica de um hypezinho e tal. Se você gosta desses símbolos e falar de elfos e essa jornada que você sai ali com um grupo pra fazer alguma coisa, Frieren me pegou nessa minha volta ao mundo otaku e eu me senti, assim, abraçada por esse anime. Eu acho interessante que ele não tem um ritmo muito frenético, então ele não recomendável pra você que gosta de muitas lutinhas sempre, porque ele não vai ter muitas lutinhas.
Sim.
Ele tem, e é legal quando tem, até visualmente falando, ele é um desbunde visual, é um anime lindíssimo.
É muito maravilhoso.
E eu acho até legal pra quem, às vezes, não assiste animações de um modo geral, não somente animes, mas pra você olhar pra arte visual, que é um desenho, um anime, onde a gente consegue chegar com isso, que vai além do live action pra mim, Frieren é isso, e vai te fisgar por isso, e eu acho que o começo de Frieren, o primeiro episódio, ele é um episódio piloto maravilhoso pra te pegar nessa história, que é uma história medieval que começa pelo final.
Ah, começa pelo final? Gosto, gosto.
Olha só, é um grupo, né, de RPG, né? Nós temos a elfa, nós temos
a party.
A sua party, exatamente. Temos um anão, temos um clérigo. Eles foram numa missão pra derrotar o rei demônio. Isso. E a gente começa quando eles derrotaram o rei demônio. Está todo mundo comemorando. E o que acontece agora com esses heróis? Eles vão se separar, eles vão ficar juntos em um mesmo lugar, vai cada um pra sua jornada. E no centro, a gente tem a protagonista que dá o nome da história, que é a Frieren, que ela é uma elfa. E ela vê a passagem de tempo de um jeito muito diferente.
Ah, sim.
Essa jornada que, sei lá, durou um tempão pra eles.
Foi 10 anos,
década,
né?
Uma década pra ela foi, tipo, uma semana, sabe?
Ah, sim.
Tipo, eu fui fazer um job com os amigos ali, ganhei meu PJ, emiti minha nota, ganhei meu PJ, fui-me embora. Uhum. E aí ela percebeu que talvez ela não tenha aproveitado essa jornada como ela deveria. E a gente vai acompanhar agora ela percebendo isso. E a gente vai ter flashbacks, porque a gente não viu a jornada ali. Sabe? Tipo, eu olhei assim e falei, meu Deus, como eles mataram o rei demônio?
É tipo se beber não case, só que medieval.
Se beber não case é foda.
Verdade,
eu achei que ele ia trazer um memento.
Tu tá no depois, a ideia é muito maneira, cara.
Sim, e aí, tipo, é muito legal a gente ver esse retrospecto, mas ver que o importante ali não foi a batalha, as lutas. E aí eu me peguei muito com isso, Ale, porque eu gosto muito do Senhor dos Anéis, e aí tem o Legolas. E pro Legolas, ele vai lá, ele faz as coisas, ele nunca fala sobre isso, nunca é tocado muito. Que é como o elfo vê a passagem de tempo de um jeito diferente.
Claro, totalmente.
Aí ele é 3 dias. E aí,
por incrível que pareça, de todas as coisas, talvez, né, que tem aí de complicadas no Anéis de Poder, eles têm um diálogo que fala disso, que pra mim é um dos diálogos mais legais da série.
Com certeza, que ele ficou lá 20 anos, tu ficou 20 anos sem me visitar, ele, pô, mas 20 anos.
É, tipo, você perdeu meus filhos nascendo, não sei o quê, pra você qualquer coisa, mas pra mim foram 20 anos, cara.
É, maneiríssimo, né? Exatamente.
Exato, é muito legal essa percepção, e eu acho que é um anime que vai, quem gosta de uma coisa um pouco mais, uma narrativa com uma construção um pouco mais lenta, um pouco mais até contemplativa de algumas coisas, porque é um anime que você termina episódios assim, pensando o que que eu estou fazendo da minha vida, por que eu estou perdendo tempo, por que eu não estou com as pessoas que eu amo, é, bem, sabe?
É. Ah, meu Deus! Ah.
É muito bom.
Literalmente é uma jornada, né? Mas enfim, vocês poderão ouvir mais sobre Frieren mais aprofundadamente.
A gente é emocionada com
mais profunda.
Muito emocionada com Frieren.
Em breve, segunda-feira, inclusive, a gente já fica spoiler que o episódio está gravado com pessoas que estão nessa gravação.
Já tá gravado, vocês gravaram de fim, tá queimando pauta aí, cara.
É, não, veja bem, a ordem do espaço-tempo, ela é, entendeu?
Eu gostei da ideia. Quantos episódios total?
Até agora teve 24, se eu não estiver enganado.
Isso.
É a primeira temporada.
Eita, mole, mole.
Mole, mole foram dois cours, né? A gente teve dois cours que completa essa primeira temporada. Eu tô morrendo porque eu quero a segunda e a gente não sabe se vai ter, mas é uma história que ali, se você assistir esses dois cursos que estão ali disponíveis na Crunchyroll, inclusive, a história se fecha e você termina ali de um jeito que você fala,
ele tem um final jornada satisfatório. Legal. Ele tem um final satisfatório. E é bem isso sobre a jornada. E eu queria dizer aqui, ó, que o Ale disse que ele está muito interessado. Então, por favor, cobrem.
Ih, pronto, agora começou a recobrar.
Assista, assista, mano.
A minha vida vai começar de uma nova fase de cobrança.
Mas é muito bom pra quem gosta, assim, em Senhor dos Anéis Feelings. Deixo a recomendação, assim, pra você que é do medieval, como eu.
É, total.
Feeling é assim, é 10 de 10, gente, é 10 de 10.
Nossa, eu tô enrolando há meses pra assistir, preciso começar logo.
Não, porque veja, Mikan, veja.
Eu preciso muito.
Vê, e aí você já sabe com quem você pode conversar quando tiver acontecendo alguma coisa sofrendo. Você pode mandar aqui mensagem pra qualquer um.
Vai mandar.
Eu vou puxar uma recomendação, então, de um anime que, pra mim, ele junta ali num anime que eu assisti em 2016 e eu chorei horrores, eu achei maravilhoso. Não sei se todo mundo aqui acompanhou, mas eu acredito que sim, que é Mob Psycho 100.
Mob Psycho é maravilhoso!
Oh. Mas, gente, tá só com os animes contemplativos aqui, incrível.
Como é que escreve? Calma aí que eu tô procurando aqui, cara. Mob...
Aqui, ó, escreve, né? Mob Psycho 100. Mob
isso, M-O-B, psicopata, sei lá.
É.
E 100. Eu sou uma pessoa que eu me considero hoje, eu tava falando pra Pri, eu tô na crise da idade dos 30 anos aqui, então eu me considero um otaku chato, velho já, com 32 anos, porque eu não consigo mais assistir um anime, isso é coisa pessoal minha, tá, gente? Eu não tô criticando vocês que gostam. Que é só lutinha, o famoso shonen. Eu não gosto, não me prende mais.
Eu sabia que tinha os nomes, os subnomes de anime, e shonen é o anime de luta, é isso?
Assim, no Japão, os mangás, eles são publicados em revistas, e aí as revistas têm suas demografias. Tem a Shonen Jump, tem a eu esqueci o nome da revista de shoujo, mas tem, cada uma tem sua demografia. E aí, shonen é basicamente a revista que ela é feita para a demografia do adolescente menino, basicamente. Mas lutinha são assuntos que conversam ali com adolescentes meninos.
Tá, Dragon Ball é shonen, então.
Isso, Dragon Ball. Foi publicado, inclusive, na Shonen Jump, é a maior revista que, de onde sai todos esses animes famosos que a gente gosta, 90% saíram de lá.
Certo.
E aí, a gente tem também as outras revistas que lidam com outras demografias. A gente tem, por exemplo, a de shoujo, que é voltado para meninas adolescentes. Então ele tem ali, trata de assuntos que são mais ligados a esse tipo de identidade, de gênero, né?
Um exemplo de revista de shoujo é a Hana Toyume, Pri.
Ah, boa. E aí, além dessas, a gente tem os seinens, que são os voltados para adultos. Então ele, às vezes, trata de mercado de trabalho, vai tratar de umas coisas assim, mas de adultos, pagar boleto, entendeu? Essas coisas. E a gente tem também os josei, que são os para mulheres adultas. Que aí trata de assuntos como, sei lá, coisas de mulheres japonesas, tipo disparidade salarial, entendeu? Não, mentira, isso daí não sei se tem, mas toda uma questão mais, tipo, aprofundada de, tipo, ansiedades, problemas, coisas que podem, de sentimentos que são comuns pra esse tipo de demografia. São essas quatro principais divisões e tem a de crianças também. Como que é o nome? Alguém lembra o nome? Vocês lembram o nome?
Eu acho que é Kodomo mesmo que eles
chamam. É Kodomo, né? Kodomo é criança em japonês e é a demografia para crianças é chamada de Kodomo, é isso.
Mas lembrando que não significa necessariamente, por exemplo, que todo shonen só vai ter luta, sabe? Obviamente tem alguns que eles têm uns pensamentos, pô, o próprio One Piece, sabe? A questão
Mob
da Psycho, política.
Mob Psycho é considerado um shonen,
é verdade, o Mob, por exemplo, Akira, ele sai numa revista seinen, sabe? Então você já consegue ter uma noção por Akira que você já conhece, o tipo, o meio de publicação que vai ter ali. One Punch Man, se eu não me engano, também sai numa revista seinen, né? Mesmo com aquele humor e tudo mais. Mas o rolê é que tem muitos animes assim, que nem, pô, sei lá, citando aqui só por jogar Solo Leveling, por exemplo, e o Kaiju no Eight, que tá saindo recentemente, são animes que às vezes ficam só na porrada franca ali, o Cavaleiro dos Zodíacos, né? Dragon Ball mesmo tendo alguma outra coisa ali, dá pra você se aprofundar. Só que não me prende tanto. E o Mob Psycho, ele é um anime que ele consegue ter lutas maravilhosas, mas ao mesmo tempo, a questão de sentimentos do Mob, ele é um personagem que ele é muito poderoso. Toda vez que ele chega num nível de um sentimento, que ele chega no 100, ele explode, sabe? Ele fica meio que super poderosão, assim, e aí ninguém meio que consegue deter ele. Só que é legal você ver a jornada dele, porque ele é um personagem que ele não confia em si mesmo, ele é meio triste, ele tem um parceiro dele, é o Reigen.
O Reigen, que é assim... É basicamente o Reigen é um adulto que se passa passa por
um
vidente.
É um trambiqueiro.
Que passa por vidente, por, sei lá, assim, xamã, meio assim, sabe? De tipo, ah, você tá com uma maldição, eu vou lá e limpo a maldição pra você, entendeu? Só que ele é assim, isso, não faz nada de verdade, entendeu? Ele vai lá e tá com sal na pessoa e fala, não, você está curado agora.
Pô, oh, o Reagan, ele é claramente aquele cara do Ra, da Globo, lembra?
Ah, fazia as luzes. Esses gurus assim, sei.
O cara mais confiante, assim, da face da Terra, sabe? E aí ele encontra o Mob, que é ali uma criança, que é literalmente uma criança, ele é um estudante, né, assim, de colégio e tal. E ele não tem noção, assim, sabe? Ele não tem essa parte, assim, essa confiança de usar o poder dele.
Ele não tem maldade também, né?
Ele é um amor. Eu amo Mob Psycho. Ai, Lord, tô muito feliz.
Ele é muito bom, porque, tipo, é um anime que eu fui ver, principalmente pela questão técnica mesmo, porque eles usam várias técnicas de animação diferente, né, na abertura, em algumas cenas específicas. Isso me chamou muita atenção. Eu não tava muito na história, porque eu não sabia do que se tratava. É do mesmo criador do One Punch Man. E aí, cara...
E não tem nada a ver com One Punch Man. É assim, tipo, um numa ponta, o outro na outra, completamente opostas, assim, sabe? É, tipo, muito bom, porque você vê o range do cara, sabe?
Sim, e você chora em vários episódios pela questão de como ele enxerga o que ele pode fazer pra ajudar os outros, saca? Porque ele é um cara, assim, que nem a gente falou, ele não tem maldade. Ele, às vezes, nem tem noção do próprio potencial, mas ele não quer mostrar para as pessoas o seu poder, com medo de se machucar. Então, é um anime...
os outros, né? Não é nem de se machucar, é uma coisa assim, tipo, de proteger os outros, sabe? É muito bom, Alan.
É muito bom, mano. E tem só 3 temporadas, assim, acho que a primeira temporada tem coisa de 13 episódios, se eu não estiver enganado e tal. Então, é um anime que vai fazer você mergulhar em várias coisas pessoais sua, sabe? Tipo, de se questionar, ciúme do irmão, ele tem um irmão também que tem ciúmes dele, então, como ele lida com isso, entre outras coisas, cara. É uma obra que eu recomendo muito. Saiu em 2016, mas ela me marcou até hoje, assim, sabe? Eu gosto de ficar revendo alguns episódios específicos.
Pô,
o do Covinha, porque...
Ah, e o do Covinha? É
maravilhoso.
São 12 na primeira, 13 na segunda, tem um ovo aqui, perdido no meio do caminho, e 12 na terceira. Então
nossa,
é bem curtinho.
É bem curtinho.
É bem curtinho, tem personagens, assim, muito marcantes. Você nunca mais vai ver um brócoli na sua vida do mesmo jeito, tá? Devo dizer. Falando muito sério, Alê.
É verdade.
Eu não sei se eu quero ver um brócolis diferente do que eu vejo hoje.
Não, mas é legal.
Mas não é pro lado da sacanagem, não.
Não é esquisito, não.
Não, caraca, eu nem pensei nisso. Tava pensando em comida mesmo.
Meu Deus.
Agora eu tô pensando em brócolis, cara. O que é isso?
Ai, descemos uma ladeira.
Era só um brócolis, tava tudo bem.
Você sabe que só existe uma forma de você pensar em brócolis dessa forma. É essa que você tá pensando. Exatamente essa.
Socorro. Eu não sei se eu sei.
Não quero saber.
Não vou elaborar.
Deixa assim. Mas Mob Psycho, inclusive, me trouxe uma reflexão muito forte. Tem um episódio que me marcou muito, vou falar bem por alto aqui pra não ser spoiler, que eu acho que é no final da segunda temporada, no começo da terceira, que é sobre como você é fruto do ambiente que você vive, das pessoas que você convive.
Uh-huh.
E é tipo, esse episódio, ele pegou assim, tacou no chão, pisou em cima, puxou um de cada lado, igual aquelas torturas medieval, assim. Acabou comigo aquele episódio.
Mas,
assim, extremamente marcante, sabe? E ele é bem assim, ele tem a comédia muito forte, ele tem lutas muito legais, ele tem uma música que é a abertura, assim, uma das melhores aberturas já feitas na face da Terra, tá? Que é um coro cantando, enfim, de 1 a 100. É maravilhoso, gente, sério, de verdade. O Mob Psycho é muito bom. E o Mob é, assim, é o amiguinho que você sempre quis ter, assim, porque ele é muito querido, ele é muito fofo.
Vale muito a pena.
Eu queria comentar um anime que ele tem só 12 episódios, chama Erased.
Nossa, mas isso é muito bom!
É, tipo, Boku no Kegai Naemachi, né? Tipo, que é, mano, é um anime muito legal. Ele tem só 12 episódios e é de mistério, né? Policial, assim, investigação. Eu acho ele um anime incrível pra quem pensa, por exemplo, que, poxa, só anime só tem lutinha, sabe? Esse tipo de coisa.
Esse é um anime que você reza pra não ter nenhuma luta.
Exatamente. Eu nem sei se Ô, Mika, você acha justo comparar, sei lá, a pessoa que assistiu o Efeito Borboleta pode curtir muito?
Cara, talvez, talvez.
Ele tem viagem no tempo também? No...
Tem sim. É uma vibe que acho que dá pra comparar, sim. Que basicamente, o que é esse anime, né? Esse cara, ele tem um poder dele que ele consegue voltar no tempo um pouco. A consciência dele volta no tempo, né? E só que ele acaba voltando no tempo muitos anos antes pra impedir um serial killer que tava atuando na cidade dele. Então, assim, ele tem a amiguinha dele na escola, que na timeline real, assim, a amiguinha foi pega por esse serial killer. Então ela morreu, assim como outras pessoas.
Já entendi porque ele lembrou lá do Efeito Borboleta.
Sim. Pois é, então. E ele volta, a consciência dele volta pro corpo dele quando ele era criança. Então ele tá lá na escola, normal, e tem a amiga ali na sala. E aí ele, com a consciência de alguém que já sabe que esses crimes vão acontecer, ele vai tentar impedir que eles aconteçam, vai tentar descobrir quem é o criminoso. Cara, é muito interessante. Eu não conseguia parar de ver.
Muito bom. E eu gosto muito de Boku Dakegai Naimachi, a cidade na qual eu não existo, né? Na qual eu não estou, assim, a tradução literal do japonês. Sim. E faz muito sentido, sabe? Conforme você vai assistindo, tem uma coisa assim, é muito bom. Ele é bem thrillerzão, assim, eu lembro de ter ficado noites em claro, depois de assistir esse. Sim. Tipo, sabe quando você assiste e fica impressionado, e você fica tipo, caraca.
Nossa, com certeza. E é isso, é uma história que ela é pesada, mas ao mesmo tempo ela tem muitos momentos que são bem inocentes, assim, são bem bacanas.
É bonitinho, né? É criança, nossa, né? Tipo,
exato, é muito fofo.
Entre crianças, é fofo,
E ao mesmo tempo tem todo esse componente de, cara, tem um criminoso ali à solta, eles têm que ver o que tá acontecendo e tal. Mas, nossa, eu amo demais, assim. Eu lembro que na época que eu assisti a primeira vez, eu fiquei, nossa, incrível. E o final dele, assim, sem spoiler nem nada, mas o final é um pouco confuso e tal. Mas eu acho que não tira o resto da experiência, sabe? Eu acho que o resto da experiência é incrível, vale muito a pena ver. Acho que tá na Crunchyroll também esse.
É, e lembrando que se você for procurar na Netflix, tem lá o live action.
Eu ia falar isso.
É verdade. E o live action é legal também.
Exato.
Eu não cheguei a ver.
Achei bacana.
É legal? Ó, isso é uma coisa... Tá difícil, né?
Tem essa coisa, assim, do live action. É um live action japonês, né? Feito, né? Enfim, pela galera lá, assim.
Certo.
Não é adaptação, né? Enfim, as adaptações aí, tudo. Mas é bem legal porque tem várias formas de consumir esse, né? Você consegue consumir o anime, você consegue ver no live action e tal. É uma história, assim, que eu acho que vale a pena. Que é muito intrigante, é muito pegado, sabe? Não tem outra palavra, é muito pegado. Você fica assim...
E é curtinho também, né?
É, são 12 episódios.
Super curtinho.
Ah, legal.
E as músicas são bonitinhas, de abertura e tal.
A abertura desse anime eu acho fantástica, assim, é um storytelling, sabe? Tipo, aula, cinema.
Sim.
Cinema.
O que você tá achando, Jovem Nerd, até agora?
É, conta aí, faz
Pô, não, eu tô realmente interessado. Tô interessado no Mob Psycho Zen e naquele, no Medieval.
No Frieren.
Land Saga.
No Frieren eu fiquei super... Essa parada de... Puta, adorei. Acho que eu vou começar com o Frieren, por enquanto. Tem Fullmetal... Nossa, tem muita coisa, gente. Peraí, calma aí, gente.
O Jovem Nerd tá na mesa da escola, assim, tomando nota aqui. Tá, tipo, a gente explicando várias coisas na lousa, assim, não, porque isso daqui, isso aqui. O Jovem Nerd, assim, anotando tudo pra correr atrás. Mas é isso, é o intuito do episódio, né, gente?
Exato.
A ideia é essa.
Não só ele, como você também, ouvinte, que está aí. Esperamos que você esteja fazendo anotações. Você que é um ouvinte já, que já é assíduo dos animes, teve algum desses que você não assistiu? Reflita, entendeu?
Eu quero até fazer uma pergunta pro Jovem Nerd como um ouvinte. Você como uma pessoa que consome muito cultura pop, né? Desde filmes, séries e tudo mais. O que te distanciava tanto dos animes? E o que te despertou essa curiosidade, assim, sabe? Meio que veio por recomendação de alguém? Ou você se distanciava porque achava que era tudo muito estranho? O que tipo, te afastava da parada?
Tem um fator que nenhum de nós escolhe, que é geracional do que tava passando na TV na nossa época. Porque hoje em dia cada um escolhe o que quer ver, se identifica com um grupo ou outro. Na nossa época era assim, tu ia pra escola, TV, e aí era o que? Ou a Xuxa, ou a Mara Maravilha, ou a Angélica, que mandava falar assim, ó, vê essa porra aqui. E a gente via. E aí, eu sou velho, então eu era criança na década de 80, então 84, 85, 86 eu tava vendo He-Man, Thundercats, Caverna do Dragão, essas paradas todas, Centurion, sabe? E porque a Globo passava desenho americano, dos pacotes de desenho americano dele, não sei o quê. Aí tinha os animes bem antigões e tal, Tokusatsu, eu via Tokusatsu pra caramba, via Jaspion, Changeman, Jiraiya, eu via todas as cenas dos anos 80, principalmente final dos anos 80. Mas aí, cara, nos anos 90, a parada da Manchete era um mercado que não existia e devia, sei lá, não sei se a licença devia ser, ó, compra essas paradas japonesas aí, que é assim que os caras devem fazer, porque ninguém sabe porra nenhuma, esses caras, esses velhos de TV.
Sim.
Compra essas paradas japonesas aí, que dizem, meu sobrinho fala que é legal. Não sei se foi assim, mas os animes começaram muito na Manchete, pelo que eu lembro, passava Cavaleiros do Zodíaco, etc e tal. E aí começou uma febre, começou a crescendo devagar, cada vez mais. E aí Pokémon, blá, e, sabe, explodiu pra tudo quanto é lado. Passava Dragon Ball e tal. Então o que acontece? Quando começou a mesmo explodir o anime na década de 90, eu já tava mais adolescente, eu já tava mais jogando RPG, eu já tinha construído essa percepção de coisas que você gosta da infância e tal, etc. Então eu tava muito mais no RPG, no videogame, etc e tal, e os animes eram uma estética totalmente diferente, não que eu não conhecesse, eu conhecia alguns, mas simplesmente, não é pra mim. E aí, tipo assim, é porque eu era adolescente, e aí o anime não era pra mim? Não era, porque tem anime pra todas as idades. Só que naquela época, eu não sei porquê, eu gravitacionei pra fora dessa parada de desenho, entendeu?
E eu acho que é uma coisa que faz muito sentido, porque aqui, assim, tanto eu, quanto a Mi, quanto a Cakes, quanto o Load, e aí expondo todo mundo de uma vez, a gente tudo é criança dos anos 90, né?
Assim, exato.
Então, a gente cresceu nessa época que tinha os animes na TV aberta, a gente já teve um contato muito maior com isso, faz muito sentido.
Faz muito sentido.
É muito comum até pro pessoal dos anos 90 ter parado de assistir anime numa época e ter voltado depois. Eu acho que é muito normal também, tipo, você assistir o Cavaleiros Dragon Ball, aí na época de Naruto você já tava mais adolescente, deu uma parada e depois você volta. E aí até alguns desses animes que a gente recomendou aqui já tem narrativas, como o Load falou, não é só o shonen de lutinha, que tem um lugar especialíssimo no meu coração.
Alô, salve Jutsu, um beijo pra você.
E olha que ele nem é só de lutinha. Nem só de lutinha vive Jujutsu, amém?
Exato.
Mas é normal, às vezes, a gente ter épocas da vida. Eu fiquei muito tempo também no mundo de Marvel, muito Game of Thrones, assim, e aí voltei agora. Então, também é uma coisa normal. Uhum. E eu acho que, tendo-se essa ideia de que, cara, não tem idade, é mais você pegar obras que fazem sentido até com o seu momento de vida. 10 de 10, gente. E aí, é uma coisa que eu falo até em vários episódios do Lado Bunker. Ouçam o Lado Bunker, inclusive. Animação, de modo geral, tanto animação japonesa, que são os animes, quanto animações de outros países também, não são só pra crianças. Existem as
crianças. Sim, sim.
Mas muita gente, quando vê uma história que ela vê, é desenhada, é tipo, a pessoa perde o interesse. E aí, eu gosto muito de ser uma adulta que ativamente vê desenhos, vejo desenhos do Cartoon também, adoro os desenhos do Cartoon.
Eu acho que é um universo tão grande que você tá deixando de explorar, sabe?
É que nem o Guilherme Del Toro fala muito disso, né? Que, cara, a animação é um meio, né? Uma forma de arte que não é inferior ou superior a nada. É uma forma de arte.
Exatamente.
E você pode representar qualquer coisa em animação, né? Só que eu acho que a gente acabou caindo muito na cultura, assim, americana, europeia um pouco menos, mas, assim, principalmente americana, de, cara, desenho é pra criança, né?
Criança. E quando é desenho pra adulto, é peito, é bunda, entendeu?
Exato. É palavrão.
É, ter violência.
É o que eu brinco que é o desenho pra adulto, que, na verdade, é pra adolescente, né?
É, tipo, sexo, muito
peito.
É muito isso.
É tanto que tem obras em anime, principalmente, que quando você assiste criança, muitas vezes... Criança, sim, né? Quando você assiste mais adolescente, mais jovem, não tem muita experiência na vida, de, às vezes, de ter perdido um ente querido, ou um amigo, ou qualquer coisa, você não entende a mensagem que ela tá passando e você acha ela chata. Você acha que não faz sentido. Pô, eu vou trazer aqui um exemplo, que é o Ping Pong, que é um anime...
Ping Pong The Animation é perfeito!
Nossa. Não, peraí. Não, Load. Anime é o que? É o anime de ping-pong, é isso mesmo?
Exatamente.
Juro pra você.
Cara, eu acho impressionante isso. Que coisa impressionante.
Não, e ping-pong de animation é um dos animes
de um dos melhores diretores de anime que tem.
É. Isso que eu ia falar, ele é tipo um dos mais cult, assim, sabe?
É muito bom. E é uma obra do Taiyo Matsumoto, que ele já fez. Tem outras obras dele maravilhosas, assim. Só que o foco não é necessariamente o ping-pong, sabe? E sim as relações, os conflitos que aquelas pessoas têm. E também os sonhos e os desejos. Porque cada partida de ping-pong não tá sendo só decidido um placar, sabe? Mas sim também o relacionamento de outros personagens. E é uma obra que ela fala sobre muitas coisas. E se você é um jovem que tá tá indo falar, ai meu Deus, eu tô indo ver um cara jogar ping-pong. Não, você não vai entender. Tem um episódio específico, que eu não vou dar spoiler, mas eu vou fazer bem um geralzão assim, de uma cena, onde tem um jogador de ping-pong, que ele é o foda lá e tal, e aí ele viaja o mundo pra ir jogar uma partida de ping-pong, e aí ele percebe que ele não tá mais feliz. Ele não quer mais jogar ping-pong. O que fazia ele feliz era o chá que ele tomava com a mãe dele às 6 da tarde. Então, meio que, em um momento, ele abandona essa partida pra tomar chá com a mãe dele às 6 da tarde. Então, tipo, é muito além do que só o esporte de ping-pong, você entende? É tipo, pô, quantas vezes você não tá fazendo algo que você não gosta e tá deixando de fazer algo que realmente pode ser importante pra você e vai te dar uma parada mais de alegria, vai te satisfazer mais só por você tá seguindo uma rotina que às vezes não é a que você queria, mas por algum motivo na vida você seguiu ela, sabe? Você acabou seguindo esse padrão de fazer uma faculdade que não era a que você queria pra orgulhar seus pais, mas o que deixava feliz não era essa faculdade, e sim os momentos que você conversava com seu pai, sabe? Então, pô, é muito foda.
Inclusive, mas... a gente entra aí numa seara gigantesca que eu vou só levantar a bola pra Priscila.
Por favor, por favor, por favor.
Que são os animes de esporte que são...
Sabia.
Que, assim, todos os esportes possíveis e nunca é sobre o esporte.
Peraí, não, o do futebol é sobre futebol, não é possível?
Ó, oh, super campeões?
É, cara.
Não, mas aí você tá...
Ah, não, esse daí não, esse daí é ok. Tem vários tipos de anime de esporte. Pra mim é um subgênero com subgêneros dentro dele, assim. Uh-huh. Tem os animes que são o anime que é de poderzinho, Kuroko no Basket, a Shield também tem poderzinho, o Inazuma Eleven ali, os super campeões. Daí é tudo anime de poderzinho, que são legais e tem seus méritos, tem suas
Blue
coisas.
Blue Lock agora, né, o futebol.
Blue Lock, é, nossa, Blue Lock.
Nossa,
que
Blue
é
Lock.
Blue Lock, eu tenho muitos sentimentos com o Blue Lock.
Nossa,
mas
Blue
isso daí...
Lock define muito bem, é só isso. É tipo, nossa, vírgula, Blue Lock, é isso.
É engraçado porque você pode contrapor os dois, né? Você pode contrapor o Blue Lock e aquele Aoashi pra mostrar os dois tipos principais, assim,
os
né?
Dois
o mesmo esporte,
exatamente.
Os dois falando, né, de futebol na mesma época e tudo, só que eles são animes muito diferentes.
Exato. E aí, de um lado, temos o poderzinho, e acho que também dá pra fazer uma comparação. Kuroko no Basket e Slam Dunk. Os dois são sobre basquete. Um deles tem muito poderzinho, tem lá o poder do protagonismo, do shonen, poder da amizade e tal, e Slam Dunk é uma história de vida,
exato,
sabe? E aí eu, obviamente, vou aproveitar o momento para panfletar o meu anime favorito da vida, que é Haikyuu. Lá vem, óbvio, óbvio. Vocês acham que não ia acontecer? Estou aqui no palco.
O One Piece da Pri é o Haikyuu.
Exato, exato.
Tem um anime toda essa frase.
Exato. É porque o Haikyuu, ele tem essa coisa de, tipo, ele é um anime de esporte, né? Então você tá ali, tipo, vendo os moleques jogar vôlei, só que é muito mais que isso. Você tá vendo eles criando as relações, você tá vendo eles começando a, tipo, criar as amizades, às vezes perdendo uma amizade, às vezes lembrando de amizades perdidas, sabe? Gira muito em torno de amizade. Fala muito sobre qual o valor de uma vitória e qual o valor de uma derrota. Tem muito isso no anime também.
Peraí, não. Agora eu quero que você fale mais em câmera lenta pro Léo botar aqui uma música bem...
Ah, inspiradora. Eu mando pra ele. Você ali, é um momento que você está ali pensando, qual o valor da vitória? Qual o valor da derrota?
Olha,
sabe?
É uma maravilhoso.
Coisa... Muito bom.
É uma coisa que você... E, tipo, pensando nas pessoas que passam, é uma coisa que até os times que são inimigos, que brigam ali, né, enfim, que tem seu momento, estão ali, cada um de um lado da rede, mas no fim do jogo, acabou, tá todo mundo dando aperto de mão, indo embora comer junto, sabe? É a experiência do esporte colegial barra de faculdade, assim, universitário, mais crua que você pode ter, sabe?
É muito bom.
E eu acho que ele consegue traduzir de uma forma como poucos animes conseguem traduzir essa parte de emoção, do emocional, do preparo físico pra um esporte, né? E ao contrário do que a gente tava falando, que é um anime de vôlei que não fala sobre vôlei. Não, ele é um anime de vôlei que fala sobre vôlei e ele gira ao redor das partidas. Só que ao mesmo tempo que ele gira ao redor da partida, ele tá ali, tipo, te contando a vida inteira dos personagens. Tipo, te apresentando o cenário, o background familiar de um... Apresentando, tipo... A relação dele com um outro cara que joga em um outro time. Como que é essa rivalidade? Como que é, tipo, ah, eles eram amigos, agora não são mais? Brigaram? Não brigaram? Tem muitas menções ao Brasil, tá? Gostaria de dizer que é muito importante. Assim, sempre dá um cantinho no Brasil.
Brasil
mencionado. Sempre que o Brasil é mencionado, a gente fica feliz. Mas é porque o autor, barra a autora, barra não se sabe, mas acho que é o autor.
Pessoa, masculino, né?
É a pessoa que escreveu o mangá. É uma pessoa que gosta muito de vôlei. E aí, essa pessoa veio ao Brasil...
Sim.
Pra fazer entrevistas com jogadores de vôlei, de areia, de praia, pra poder representar isso no mangá. Então tem várias citações do Bernardinho. Tem essa parte de respeito ao esporte, que eu acho que é muito gostosa de ver também. Ajuda muito que vôlei sempre foi meu esporte favorito para assistir. Sou péssima jogando, mas eu sempre gostei muito de assistir. De, tipo, acordar 5 horas da manhã pra assistir jogo da Superliga, assim, sabe?
Uh-huh.
Tipo, eu tive minha época nerd de vôlei, assim, muito intensa.
Olha só, tudo te trouxe até aqui, né, Pri?
Tudo me trouxe até esse momento.
Não tipo, conhecia esse pedaço de lore da Priganice.
Eu tinha pôster do time do da Superliga, assim.
Eu só tinha pôster do masculino, mas era por outros motivos. Não vamos falar sobre isso.
Mas era do masculino, né, que eu tinha.
Interessantíssimo, cabelo masculino.
Pô, cabelo, daqui a pouco a gente conversa.
Isso foi um momento muito lá do bunker no meu dia. Mas, um anime como Haikyuu, por exemplo, como a Pri tava falando, uma vitória pro time não é só uma vitória. E uma derrota não é só uma derrota. E a gente que acompanha qualquer esporte, eu gosto muito de futebol, a gente sabe tudo que tem por trás da preparação e tal. Então, quando o anime traz isso, eu sinto que o anime de esporte, ele consegue trazer uma emoção, assim, uma explosão quando ganha ou quando perde. Tipo, é muito intenso. Eu acho que é um tipo de anime que quando você quer sentir sentimentos, anime de esporte.
Anime de sentir sentimentos. Sentimentos inesperados, assim, né? Muito isso de, tipo, pô, você não tá lá no estádio, mas você tá lá acompanhando uma partida com o mesmo afinco que você estaria numa partida...
Acompanha de pé, verdade, né, Pri? Tá? Acompanha de pé, né?
Assistindo. Ah, levanta. Na hora que faz o ponto, a gente levanta do sofá lá, tipo, comemora, hein?
Sabe, eu não vi Haikyuu, tá? Então posso estar errada em relação a Haikyuu, mas pensando em outros animes de esporte, sabe pra que tipo de pessoa que eu recomendaria animes de esporte? Vai ser muito estranho isso. Quem gostou da série O Gambito da Rainha?
Pô, pode crer.
Porque pra mim ela é um anime de esporte.
O Gambito da Rainha é muito anime de esporte. Tem o arco.
As pessoas reagindo a cada movimento, sabe?
E você não precisa saber nada de xadrez pra curtir. E a série foi um maior sucesso.
Exato. Você não precisa saber nada de xadrez.
Você
é muito mais ao redor da história dela e tudo. E os movimentos do xadrez, assim, pouco importa se eles estão certos ou não, mas o que acontece é que os personagens ao redor estão assistindo aquela partida e o desenvolvimento vai se dando com os movimentos ali, né? E pra mim isso acontece muito em anime de esporte. É uma coisa que, assim, você não precisa necessariamente gostar daquele esporte específico. Por exemplo, eu vi Kuroko no Basuke. Eu não entendo nada de basquete, mas eu assisti inteirinho. Eu amei, sabe?
Uhum.
Tudo poderzinho, não sei o quê. Eu acho que vale a pena pensar nisso, assim. Se você gosta desse tipo de série, tipo Gambito da Rainha, você provavelmente vai gostar de animes esportivos também.
Não, foi uma boa você ter relembrado isso, porque eu lembro que foi uma grande discussão que tivemos na época que tava saindo a série.
Sim.
Inclusive, eu assisti essa série, eu que não sou muito das séries, eu assisti, amei Gambito da Rainha.
Ah, tá vendo?
Pois é porque é um anime disfarçado.
É um anime disfarçado.
Faz muito sentido. Eles colocaram uma skin 3D em cima do anime, entendeu?
Exato, porque ali tem todo o momento dela pensando assim na cabeça dela. Tem ali, ó, cada oponente que ela vai, vira
flashback.
Amigo. Gente, é igualzinho o anime de esporte.
Tem um cabelinho diferentex.
Exato. Sim, é igualzinho
o anime
diferentex. Gente, é isso.
Acho que não podemos ir para o final desse programa sem falar da maior recomendação para quem tá começando, né, Pri?
Ah, eu queria
não vou roubar ela de você. Não vou roubar ela de você. Vou deixar
eu queria dizer que eu recomendei já para várias pessoas, inclusive pessoas que trabalham com a gente, Ale, que não gostavam muito de anime, que não tinha muito costume de assistir, que ficaram simplesmente obcecadas.
Olha.
De verdade, assim, de comprar camiseta, tá?
Nossa!
De comprar figure, de comprar tudo, que é Spy Family, gente.
Spy Family, maravilhoso.
Eu achei que você ia falar que era Cowboy Bebop.
Eu tava sentindo falta de um Cowboy Bebop aqui também.
Não, gente, mas Cowboy Bebop tem seu charme, eu acho. Isso. Não assista da Netflix, não assista a série, assista o anime. O anime é bem monstro da semana, né? Então, tipo, é bom assim que você assiste, assim, você pode assistir quantos episódios você quiser. Tem ali uma trama que passa por trás? Tem, sempre tem. É um episódio por vez, assim. Ele começa, se desenvolve e termina. No máximo ali, ele começa, desenvolve mais um pouco no próximo e termina, assim. Não tem, tipo, uma grande sequência de episódios aí, né? Enfim, Cowboy Bebop também é um dos clássicos.
Mas por que o Spy Family é legal?
Então, Spy Family é legal porque ele atinge um público que a gente não tava aqui falando muito, que é a família, né? Então, a pessoa que tem uma família, a pessoa que tem, assim, qualquer mínimo de quentinho no coração, ela vai gostar da Anya. Porque
e
a
outra
Anya...
coisa, né? Não assista esse anime se você não tem espaço pra colocar um cachorro.
É verdade.
Aí ele é um anime de cachorro. é de você ficar assim, meu Deus, é um cachorro.
Você passa igualmente a ter vontade de ter um filho e um cachorro.
Essa, esse é um anime que é uma psyop do governo japonês. Isso, pra que os japoneses comecem a aumentar, né, a taxa de natalidade.
Caraca.
O Japão está envelhecendo, as pessoas estão, exato, morrendo e precisamos fazer algo sobre isso. Pai, aí... Spy Family, entendeu?
Que é isso?
Tudo que a gente vê de Spy Family, né, é essa menininha de cabelo rosa, que é a Anya, que ela é uma das protagonistas, não acho que ela é a única, mas ela tem mais destaque. E a gente tem uma história em que três personagens se unem pra formar uma família meio de mentira, cada um ali com seus interesses, e a gente vai acompanhando como que eles vão desenvolvendo essa relação de família. Então,
como
a gente
eles vão se tornando uma família de verdade.
Exato,
né?
Naturalmente, exato, né? Então a gente tem o Lloyd, que é o protagonista, que ele tem, existe um contexto ali em que ele tá tentando fazer uma investigação, ele é um espião, e pra fazer essa investigação, ele tem que se fingir de um pai de família. Então ele fala, pô, pra essa missão que eu tenho que formar uma família, vou adotar uma criança. Ele vai adotar a criança e ele adota a Anya. A Anya, ela é a criança mais fofa do mundo e ela tem um dom de ler mentes. E aí isso vai ser explicado ali, nossa, e ela lê a mente do papi dela e não sei o quê. Só que ela é uma criança muito burrinha. Então é ótimo, porque ela não se torna um personagem OP de, nossa, agora a Anya vai saber tudo. Ela sabe de tudo e não faz nada com essa pessoa. É muito...
Ela fica confusa e é muito, exato, cômico, porque toda vez ela se confunde, sabe?
Exato.
E, é, nossa, as situações são muito cômicas.
É muito, exato, absurdo. E é muito bom porque, tipo, é uma representação muito incrível, né? De criança, assim.
É, exato.
Tipo, ela, se, ela... Gente, se eu escutasse isso quando eu era criança, eu ia pensar igual a Anya, sabe?
E a gente vê questão, crianças, tipo, no mercado, assim, agindo que nem a Anya, falando, pá, eu quero tal coisa, assim. A pessoa criadora ali do Spy Family manja muito de como é uma criança. Provavelmente teve uma criança na vida, conviveu com a criança.
Tem a Yor também, né?
Exato.
Que é a esposa, né, fake, que não é tão fake, da família, que ela é uma matadora de aluguel.
Que ela é, e tipo, aí... a melhor matadora de,
exato,
aluguel.
É. E aí é incrível, porque o casal, um não sabe a profissão do outro direito, eles não sabem muito o que, que o outro faz, mas a filha sabe dos dois. Então fica uma coisa meio senhor e senhora Smith, mas não muito, sabe? É incrível, é maravilhoso.
É muito engraçado. E o jeito que a Anya lida com, tipo, saber todas as informações, que é, tipo, eu preciso fazer isso, eu preciso resolver isso, mas uma coisa que eu acho muito incrível é o que a Anya faz com essa informação, né? Quando ela sabe, ela escuta informação daqui, que a mami matou não sei quem, o papi tava escondido não sei onde, e ela não pode falar isso pra ninguém, porque eles vão virar e perguntar assim, como você sabe disso? E daí, se descobrirem que ela é telepata, eles vão fazer o quê? Vão botar ela pra fora, vão botar ela no olho da rua. E o maior, sim, medo dela, assim, é ser abandonada nesse sentido. E aí ela não conta pra ninguém desse poder que ela tem, só que ela sabe de tudo, mas ela processa as informações como uma criança.
Exato.
Né?
Ela vem de orfanato, então ela tem toda essa coisa de, meu Deus, ela tenta o tempo todo manter a família unida. Esse é o objetivo da Anya. Tipo, eu quero manter isso aqui porque eu amo muito. E aí, dentro desse todo esse contexto, tem também a chegada de um cachorro, que é o Bond.
Nossa, ele é maravilhoso.
E o Bond também tem um poder que é prever o futuro. Então, ele prevê o futuro de acordo com as ações que estão acontecendo. Então, às vezes, ele olha e fala, meu Deus, se ele sair pra lá, vai acontecer isso e a família vai ser desfeita e eu vou ser devolvido. Então, o Bond e a Anya, eles meio que formam uma duplinha ali pra manter aquela família. Tem toda a trama política, tem toda uma analogia de Guerra Fria que tá acontecendo naquele contexto, que o Lloyd, que é o pai, tenta evitar e lidar ali com várias coisas de cada lado e tal. Mas dentro de tudo isso, existem três pessoas que escondem de cada uma o que elas são, e mesmo assim elas começam a ter uma ligação muito natural. E é muito bonito acompanhar isso, e como a Mikan e a Pri falaram, tem muito humor, não é pesado, não é nada.
É leve,
triste,
né? Muito... Até, exato, mesmo a Anya na escola, é bem legal de se acompanhar a jornada, sim, dela, porque é igual quando você é criança e tá na escola e um aluninho não gosta de você, e aí você tem que saber socializar, você é meio bruto às vezes. Então, pô, é muito bom, mano, é muito bom.
E Spy Family já é um hit, assim, já é um case de sucesso, tá? De converter pessoas para o lado anime da força. Já fiz, conforme dito anteriormente, já duas, inclusive, pessoas que trabalham com a gente, ela, a Dani e a Sara.
Olha, olha, ó.
Dando nomes aqui, ó. Dando nomes no episódio, porque foi assim, tipo, oh, assiste aí, mó legal. E eu acho que você ia gostar também, eu acho que é um anime muito bom de ver em família, assim, sabe? Eu acho que se você mostrar pra Piccola, ela vai adorar. Eu acho que ela vai adorar, Anya. De verdade, vai ser incrível.
O Spy Family, né? Eu acho que, cara, eu vejo qualquer anime com a Piccola pra ela desistir de querer ver Bi e o Gachorrinho.
Ah!
Que caraca! Caraca! Mas tem que estar muito muito louco. Não tem?
Eu vi uns episódios, né?
Você viu um episódio?
Eu não vi esse, qual que é? Eu
acho que vi uns dois, assim.
E esse nem é anime, o Gachorrinho.
Nem é anime, né? Pois é. Porque eu sou o cara que não conseguiu ver Adventure Time, porque eu achei muito louco. Eu achei louco demais pra mim.
Eu também.
E esse é mais ainda, esse é droga pesadíssima.
É tipo Adventure Time e essa geração de animes, né? A gente teve uma geração de animes que flertavam muito com nonsense ali nessa época do Hora da Aventura e agora tá, tipo, extrapolando isso com, tipo, os estímulos. Estímulos de TikTok, entendeu? Os estímulos de velocidade de TikTok com nonsense do Hora da Aventura.
Nossa.
Com luzes piscando e design fofinho. Assim.
Um temperinho de tio avô. Se vocês não viram, acho que eu avô preciso assistir esse aí. Né?
Nossa. Caraca, não, Mikan, você tem que ver. E tu tem que fazer um vídeo bem explicado pra eu poder entender essa porra, porque é muito louco.
A explicação é: sente, aproveite a jornada.
Caraca, cara.
Só pra complementar, Spy Family tem duas temporadas e até o total agora 37 episódios. É um anime que ainda está, assim, vai ter novos episódios e tal, mas ele tem uma continuidade legal, mas dá pra assistir assim, suavinho. Assim, 37 episódios, duas temporadas.
Não, legal.
E teve o filme também, né, dele
recentemente. Exatamente.
Sim. Ah, é? Um filme live action ou longa-metragem animado?
Não, animado. Spy Family Cold White.
O Código Branco, que ele também faz um resumo ali, então a gente até falou bastante disso no Bunker, que quem quiser começar pelo filme, ainda tiver em cartaz aí, ainda tiver alguma sessão por perto, dá pra você começar pelo filme porque ele contextualiza ali essa história que a gente deu um resuminho aqui, então você fala, poxa, mas eu tenho que ver 37 episódios, não, vai ver o filme, e aí depois você vai amar e você vai querer ir pro anime também.
Pô, então, isso é outra coisa que eu acho que vale a pena deixar aqui no final com uma anedota pra você que reclama, nossa, mas ver 200 episódios de anime é muito. Nossa, mas vê tanto. Quando você vai assistir Breaking Bad, você não conta pela quantidade de episódios.
É, isso aí.
Quando você vai assistir Grey's Anatomy, você não tá falando, meu Deus. É, você tá assistindo por temporada. Então, pô, pega esses animes que a gente recomendou, separa por temporada. Vê o anime como você vê uma série americana.
Não,
por temporada.
E eu digo mais, que é metade do tempo de um episódio de série americana.
É, você vai ver, um tempo que você vê uma temporada de Flash, sei lá, você vai ver quase da temporada, sabe?
Flash? Caraca, o que tá acontecendo aqui? Flash?
Não, mas
Flash.
É pensando em temporadas muito grandes, sabe?
No formato, exatamente.
Tu meteu um CW aqui?
Exato, caraca, mas é porque é exatamente esse formato de série longa, sabe?
Os episódios são longos, é tudo longo, nada acontece
e
rápido.
A galera vê.
Eu vou dizer o seguinte, falei pra vocês, comecei a ver One Piece ano passado, estamos em maio, eu estou no episódio 219. Não estou vendo resumido, tô vendo, porque eu amo filler, eu adoro todo episódio filler. E assim, não recomendamos o One Piece pra começar, mas uma coisa que eu peguei, até de experiência de, tipo, de recomendação do Load, assim, é que eu não tô pensando em quantos episódios eu tenho de One Piece pra ver. E, eu quero ficar em dia semanal igual quem tá agora. Eu tô curtindo a jornada, eu tô, pô, 219 episódios, vejo outras coisas também, tô assistindo Nana, não assista Nana pra começar.
Nossa,
depois.
Mas
eu vejo outras coisas, não fico medo, vou ver só One Piece, não, eu tô vendo, depois eu vejo outra coisa. Quando você parar pra pensar nessa coisa de tempo, que eu acho que também é uma urgência que a gente tem de, eu quero ficar em dia, não, curte a história,
claro, aproveita o rolê,
isso aí.
Até porque se for assistir que nem lista de tarefas, né, aí que você
pra
não vai gostar
tá assistindo
mesmo.
É meio que isso, assim, se você, vou assistir para me inteirar, para não sei o que, tipo, gente, assiste o que vocês gostam, no fim do dia é isso, né, é uma coisa que a gente falou lá no começo, que vale reiterar aqui, é tipo, assistam coisas que vocês gostam. Acho que é o melhor momento, Load, pra você falar a regra dos 3 episódios.
Qual é?
Eu não sei se todo mundo segue essa regra. Eu conheci ela quando eu tinha uns 14 anos de idade. E aí, é muito doido que eu não sei como eu não trombei tanto a Mikan, né? A gente deve ter se esbarrado na época da Liberdade ali, da estação. Porque eu ia pra Liberdade comprar DVD pirata, né? De anime, porque a gente não tinha acesso à internet
e tal. Não, porque não existia um jeito legalizado.
Não tinha como acessar aberto. Aqui.
Ou você tinha um amigo muito louco que trazia uns VHS pra você do nadão. E aí você assistia lá os animes sem saber o que que era, só tava de curioso. Ou você ia até a Sogo Plaza lá, na banquinha do tiozinho que vendia animes em DVD. Um amigo meu foi uma vez comigo, o Marcinho, um beijão pro Marcinho, e falou assim, cara, eu compro anime usando a regra de 3 episódios. Eu assisto até 3 episódios. Se no 3º episódio eu não tô gostando, não me pegou, eu vou pra outro anime. Porque ele comprava muito DVD. Então ele ficava pulando muito, assim, tá ligado? E aí era onde ele achava várias joias, assim, que tipo, pô, Berserk foi ele que me apresentou, Claymore, Hellsing, vários animes que eu já tava nessa adolescência meio, quero ver sangue e nudez.
Você tava, assim, numa vibe muito edgy, assim, sabe?
É isso.
É a vibe do adolescente.
É a vibe do adolescente. Você assiste Elfinlide, você fica, meu Deus, eu assisti Elfinlide, vocês já viram Elfinlide? Aquilo ali é uma...
A experiência do otaku básico dos anos 90 aí.
Mas, pô, essa regra aí dos 3 episódios eu achei muito boa, porque realmente, 3 episódios, eu acho que é mais do que suficiente pro anime mostrar que veio. Em geral, o primeiro episódio você já tem uma noção maior da história, mas tem alguns animes, por exemplo, Madoka e alguns outros, que, pô, o terceiro episódio é uma medida muito boa, assim,
nossa,
sabe?
A regra dos 3 episódios pra Madoka, meu Deus,
ela nasceu, para. Exato, porque é um anime que se você só vê os 2 primeiros episódios, você simplesmente não assistiu, você não sabe o que é Madoka, né? O terceiro já diz a que ele veio. E eu acho que pra vários animes essa regra vai valer, sabe? E se for parar pra pensar, é só uma hora de tempo, basicamente, que você vai gastar fazendo isso. Se você não gostar daquele anime, é a mesma coisa, ah, eu vi um episódio de série, só vi o primeiro.
Pensando numa frente.
Uma hora? É. Exato. Então é muito bom isso, porque você não precisa necessariamente ter visto 200 episódios pra ver se vai ficar bom, sabe?
Pô, mas teve alguns que eu assisti 13 assim e eu queria morrer ainda. Eu só dropei, assim, mas isso
o
é...
Solo Leveling aí, ó.
Isso é...
Para outro podcast.
Talvez um... Uns queridinhos da galera, inclusive. Que
eu,
é
assim, meu Deus, com ReZero, eu fiquei assistindo. Não, gente, mas me falaram que ficava bom. Aí eu cheguei no último, mas me falaram que ficava bom.
ReZero, eu assisti a primeira temporada inteira e aí me falaram que ficava bom.
Então, eu assisti a primeira achando que ficava bom em algum momento. E aí nunca ficou, eu nem voltei depois. É isso.
É esse tipo de discussão que vocês vão ver no Hypezilla toda segunda-feira no feed próprio. Olha só, tem link aí no post, você aí pro feed, procura lá no seu agregador Hypezilla, melhor nome, melhor logo, lindo, maravilhoso, que projeto incrível. A Pri tá capitaneando esse projeto, o projeto dela tá trazendo com tanto carinho, com tanto conhecimento, tanta experiência, tantos convidados maravilhosos e muita discussão, muita treta de quem gosta, vai ter tudo, vocês vão mergulhar no anime. Eu já vou começar, acho que eu vou começar com o Frieren, hein? Acho que eu vou começar com o Frieren.
Yes.
E aí vocês otakus que estão aqui, ó, vai na minha também, que eu vou lá também dar dica, tipo, ó, Gumball, só vejam Gumball, pra vocês prepararem pra vida. Tipo, é isso.
Pode ser.
A Agatha e a Gisele é o que a gente vê toda noite, antes dela dormir, a gente deita os 3 juntinhos e a gente vê um episódio de Gumball, a gente tá indo do início.
Aí, que da hora. Que
legal.
É incrível, tem todo meu coração, de verdade. Eu preciso fazer aqui a confissão e o oversharing, né, tipo, compartilhando demais aí, que eu assisti a Gumball, um episódio de Gumball, após assistir um episódio de Casa do Dragão, toda semana.
Oh, que era, olha, aí, que coisa bonita.
Era igual a refeição, assim, né?
Exato. Bela refeição, bela refeição.
É a sobremesa, né?
Exato,
é.
Você para e pensa, você tá assistindo um negócio pesado de noite, super tarde, você vai dormir mal, sabe? Você vai dormir, tipo, aquele peso nas suas costas, não vai, entendeu?
Você assiste um episódio de Gumball. Essa tática, você vira a chavinha.
Exato, e aí você vai dormir, tipo, pleno, leve, dando várias risadas, pá.
Muito é muito boa essa tática. Vou aplicar agora pra segunda temporada, vou ver.
Fica aí, ó, dicas Friganico diretamente.
E eu tenho certeza, né, que vai, faltou muito anime, mas espero que a galera, ó, use o programa pra divulgar, se falando, pô, não falaram de tal anime, sabe? Compartilhe.
Ah, isso. Com certeza vai acontecer, assim.
Nossa, eu não acredito que vocês não falaram de tal. Mas ia ser legal se cada pessoa também montasse a própria lista de recomendações, né?
É, nessa ideia de, tipo, põe o link do episódio e vai divulgando seus 5 episódios pra iniciantes, sei lá, né?
Uhum. Ah, é legal. A gente pode fazer... Vou puxar essa. A gente puxa essa quando sair.
Vou contar o segredo pra vocês. Eu falei que eu ia ver Frieren, mas eu vou ver Naruto, tá?
Não, sabia
que ia ser gatilho.
O load é que... Na cara do load, velho.
Caraca.
E olha só.
Pô, é pegar toda a amizade e jogar no lixo, assim, tá ligado?
O load passando mal aqui.
Nossa, um ataque cardíaco.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.